DWRcast, eu sou o seu host Fred Pavão e aqui do meu lado, na cozinha da tarde, cozinhando croissants, está ela, nossa co-host aqui, nossa pessoa que está sempre comigo, menina Thaís Alckx. Tudo bem, Thaís?
Tudo bem, e aí, Fred?
E aí, como estamos nessa semana?
Estamos em clima de liberté, égalité, fraternité e le docteur.
Le docteur e gastando meu francês também,
exatamente,
né?
Exatamente.
Fala pra galera qual é o assunto que trataremos essa semana.
Essa semana vamos voltar pra série clássica.
Vamos voltar no tempo.
Pro primeiro doutor. Vamos voltar na Revolução Francesa.
E vamos finalmente conseguir terminar a primeira temporada de Doctor Who. Os reviews, né?
E não podemos negar que foi o Twitch que deu o empurrãozinho.
Mais ou menos, né? Mais ou menos. Nós vamos tirar nosso próprio crédito, porque a gente já tem aí essa nossa
agenda,
essa,
né,
série aí de reviews da série clássica, mas acabou que, né, por conta desse último hiatinho que a gente teve, essas últimas coisas, a gente acabou demorando, sempre empurrando pra frente, mas aí por conta do Twitch, que tá acontecendo uma coisa muito legal, né, cara? O Twitch e a BBC
Foi a melhor iniciativa,
pois,
cara.
Pois é. Se juntaram pra poder fazer uma mega maratona de série clássica com, sei lá, não vou dizer todos os episódios, porque tem muita recon e alguns
perdidos,
acabaram se perdendo no meio.
Né?
E alguns episódios que não são recons também não estão, por algum motivo. Mas fácil, 95% da série clássica tá ali, sendo passada de graça,
você
com legenda.
Tá com legenda agora?
Tá com legenda.
Beleza.
Depois, no segundo dia, se não me engano, eles começaram a habilitar o closed caption.
Excelente.
Em inglês, claro.
E é interessante isso porque você vê que vai estrear uma nova temporada com uma nova doutora.
Sim.
E eles estão honrando os doutores anteriores.
Exatamente.
Até pra você começar a pegar mais referências, pra você se inteirar dos outros doutores, das personalidades.
Exatamente. E aí a gente não sabe até onde tem dedo do Tibdon nisso, né? Mas é assim... Não vai ter mais... Tudo bem, né? A gente sabe que não é 100% das pessoas que vai poder assistir. Mas a maioria das pessoas que estão assistindo não vão poder falar, putz, não peguei isso. Putz, eu não conheci o Dr. Tal. Ou não entendi por que esse vilão apareceu, entendeu? Porque tá ali, cara. O que não falta é material pra galera poder se engajar.
Eu acho que é mais uma iniciativa da BBC no sentido de... tornar cada vez mais viva a memória de Dr. Who, sabe? Não deixar morrer.
Sim.
E honrar o passado. Tipo,
sim,
você vê que... É, tá rolando audiodrama, tá rolando quadrinho, tá rolando tweet.
Sim.
E na Grã-Bretanha entrou no Netflix, no iPlayer da BBC, entrou toda a série nova, das temporadas 1 a 10.
É.
Parece que no Netflix de outros lugares também tá entrando. Quer dizer, a BBC tá falando assim, venham assistir Doctor Who. Isso é super legal.
O Brasil anda meio capenga, mas pelo menos em relação ao Twitch é mundo, então a gente tá podendo assistir também. E o mais legal disso tudo, Thaís, e pessoas que estão escutando aí em casa, não é só tá passando, é a interação da galera como um todo.
Nossa,
por exemplo,
essa é a melhor parte.
A gente
é a melhor
acaba parte. Que a gente não pode acompanhar todo dia por conta de trabalho, né? E de novo, vocês sabem, nossa rotina agora nesses últimos meses por conta do casamento, a gente não tá podendo assistir sempre. Mas o que a gente sempre vê quando entra lá é assim, pessoas que é burro velho, já que já assiste a série clássica, que tá lá se empolgando, curtindo pra caramba, como era de se esperar, e pessoas completamente novas no assunto.
Estão chegando agora.
Que estão, tipo, rindo com as coisas da série clássica, estão criando meme em cima, estão...
London 1965!
Exatamente, isso virou um meme, cara. O barulho do Zarb virou um meme, entendeu?
Sim, tipo, o Zarb virou um meme. Ele é tão bonitinho.
Ele já era um meme pra galera,
já,
né?
Já era, né?
Mas agora é mais gente ainda que conhece
já
ele. Então, assim, o que acontece é que a série clássica tá se repopularizando, sabe? Tá ficando mais famosa até entre os próprios fãs que não conheciam ela.
A gente fez o live tweet de Unearthly Child, que já é um arco que a gente já viu 50 vezes, mas
sim,
e daí? Porque é sempre muito bom.
Sim.
E a gente perguntou, interagiu lá, né, no Twitter com vocês, e muita gente falou que é a primeira vez que tá vendo a série clássica.
Sim, isso é muito bom. E isso
maravilhoso
foi,
isso.
Isso foi o que deu, como a Thaís falou no começo, né, esse ganchinho pra gente voltar com nossos reviews aqui da série clássica, porque, por exemplo, com certeza tem gente que escuta a gente, que tá aí, sentado no sofá, ou no trânsito, ou fazendo qualquer coisa, ouvindo podcast, que assistiu...
No trabalho.
Exatamente, que assistiu os arcos do Primeiro Doutor, e só teve review até um certo ponto, porque tá tão rápido, eles já estão no segundo.
Não, é muito rápido.
Daqui a pouco vai ter terceiro,
é impossível acompanhar.
Que eu não tenho nem certeza se Reign of Terror foi transmitido. Eu acho que não, porque como ele é recon...
Ele tem dois episódios perdidos.
Ele tem grande parte perdida, é quase metade. São 6 episódios, né, nesse arco.
Isso.
E 2 desses episódios são perdidos. Então eu acho que o Twitch acabou limando ele. pra isso, esse podcast funciona até mais, porque a pessoa teve um buraco aí.
É, e que aí, é o final da primeira temporada.
Exatamente, aí que a gente entra pra poder falar justamente disso.
Vamos falar de Reign of Terror.
Que é um episódio muito bom. Que é um episódio
muito aí, legal, muito legal.
Voltando a origens da ideia de Doctor Who, né, que era ser uma série educativa.
Isso.
Né, pra ensinar coisas básicas pra criança.
História,
né,
um episódio de... uma aula de história isso aí.
Porém, apesar de ser um episódio aí nas raízes educativas do Doctor Who, não é um episódio tão limpinho, é um episódio até bem sangrento, com bastante violência.
Nossa, muita
época.
Morte.
Exatamente. A gente vai só dar uma parada, vai dar uma caçada aqui nas cartinhas que chegaram essa semana pra
Chegou bastante.
Aqui nessa nossa caixa de correio virtual. E depois a gente já vai pra França, aí pro Reino do Terror.
Allons-y.
Allons-y. Aí abrimos a nossa caixa de toutes les lettres, né? Todas as letras.
Nossa, mano, Duolingo. Tá fazendo...
A corujinha do Duolingo está orgulhosa. Tá patrocinando esse podcast.
Exatamente.
Exatamente. A gente pegou les cartas de semana.
Meu Deus do céu. De la semaine.
Pegamos as cartas da semana, né, que chegou aí, que são os nossos feedbacks, os reviews.
Chegou muita carta.
Exatamente. Do nosso último DWRcast, que foi 80, que foi falando sobre Rose, que é o primeiro episódio da série moderna.
Exatamente. Chegou muito e-mail, porque Rose é um episódio que marcou todo mundo. Marcou uma época. Então... Sim. Nossa
Todo
senhora.
Todo mundo tem uma historinha pra contar
a
sobre
A gente
Rose,
leu, né, muito e-mail essa semana. Foi difícil escolher só dois.
Exatamente. Foi muito e-mail. Muitas caras conhecidas, né?
Eu queria muito. Tem trechos, assim, que eu até queria falar, mas não vai dar tempo, não. A gente escolheu dois aqui, mas a gente agradece todo mundo que mandou.
Não parem de mandar e-mails. A gente gosta de ver sempre as pessoas que são de casa, já que sempre mandam e-mails. Por mais que não sejam lidos, é legal, porque... A gente tá conversando com vocês também.
Olha só, essa pessoa que mandava e-mail agora voltou também, agora que a gente voltou, né? Exatamente. Muita gente, inclusive, falou que bom que vocês voltaram, estamos aqui de volta.
Sim. Vai lá. Então,
vamos lá.
Lê o primeiro de quem é.
Primeiro e-mail é... Oi, Thaís. Oi, Fred. Tudo bem? Meu nome é Caio, mas pode me chamar de Caquito.
É o Caquito. Caquito já é reincidente aqui. Eu acho que a gente já leu o e-mail
reincidente.
Se eu não me engano.
Resolvi contar um pouco da minha experiência com Rose, porque imagino que seja um pouco diferente.
Uhum, vamos lá.
Lá estava eu, nas férias do ensino médio, depois de maratonar um milhão de animes por aí.
Ok.
Isso é importante mais pra frente, okay. Calma. Tinha acabado de assinar a Netflix e fui procurar alguma série pra assistir, porque até então eu nunca tinha visto uma série live action na minha vida.
Nossa, como assim, cara?
É sério, nem Friends eu assistia.
Alguma coisa tem que ter passado. Quanto tempo tem esse menino, cara?
No máximo aquelas séries da Nickelodeon, tipo iCarly, Drake e Josh.
iCarly.
Mas vamos combinar que elas não tinham exatamente um plot que seguiam por temporadas e episódios. Como então
assim,
não,
cara?
Conta,
Drake,
né?
Drake e Josh tinha toda uma... Tinha, caraca, evolução.
Nós
de personagem.
Nós temos aqui um fã de iCarly.
Não, de aqui é iCarly. Não, eu gostava de... Ó, dessas séries da Nickelodeon que eu gostava de Kenan e Kel. Era muito bom.
Kenan e Kel.
E o Drake e Josh, ele meio que foi o substituto do Kenan e Kel
pra mim. É o dos gêmeos lá?
Não é gêmeos. Eles eram irmãos. Um era só filho do pai e outro era filho da mãe. Tipo eu e meu irmão.
Tá.
Eram dois pais que já tinham filhos e se casavam e eles viravam irmãos.
Entendi.
E um era loserzão, o outro era popular. E o lance é que nessa época eu tava pra entrar na faculdade, assim, ou já tava na faculdade. E era muito legal, cara. Quando eu chegava em casa, eu tava passando e tinha um plot, assim, aqui passava tudo fora da ordem, né? Calma, a gente já vai falar do Doctor Who de novo.
Calma, gente.
Mas tinha toda uma evolução de personagem, o lance que o Josh, ele era um loserzão, tipo, ele era bem o estereótipo do nerd que não existe muito, sabe? E ele vai ficando menos, e o irmão dele, que é hiper popular, vai ficando mais amaciado.
Muito legal.
É legal, cara.
É o Live and Mad dos anos 90.
Não, esse é o Drake Josh já... É 90? Não, é 2000 e pouco, acho. O Kenan e Kel é 90.
É porque todo mundo da minha época acha que os anos 90 é o único passado que existe, né? Ah, não existe anos 2000.
Não, sabe o que lembrava muito? Tanto o Drake e Josh quanto o Kenan e Kel lembrava aquele Um Maluco no Pedaço. É o mesmo tipo de narrativa.
Não, Kenan e Kel eu lembro.
É, mas enfim,
Josh não lembro.
Eram séries bacanas, eu gostava bastante.
E, amigo, se você não viu Friends, por favor, assista.
Ah, sim, Friends é uma daquelas séries must-see, né, cara?
Yeah.
Sim, mas
então vamos voltar aqui.
Caquito,
eu lembro de um amigo ter me recomendado Dr. House, porque ele gostava muito do clima da série.
Ele errou, doutor, né?
É, mas eu já tinha recebido muito spoiler de toda a história e pensei, vou procurar então aqui uma série que tem um ambiente de hospital ou médico.
Olha, então, numa realidade paralela, ele estaria vendo, sei lá, ER.
Exatamente. Pesquisei por Doctor. Sugestão da Netflix. Doctor Who.
Olha aí, e aí ele pensou que era uma série estilo que os médicos se pegavam e ninguém curava doença nenhuma.
Ele botou assim, o nome óbvio, né? Doutor, médico, hospital, doença. Okay. Apertei play e começou.
Se bem que Scrubs é de hospital, não é?
I don't Scrubs want é no Scrubs. Hospital, né? Scrubs é... Sim!
O que é Scrubs? Scrubs não tem nada a ver com hospital.
Scrub é o jaleco.
Ah, é? É. Caralho, não sabia não. Olha aí.
Mas vamos lá, apertei play e começou. Se passaram 10 minutos e eu não entendi nada.
Meu Deus, porque esse médico estava lutando contra o
Riquinho, né? Que porra é essa, né? Nem apareceu ele nos primeiros 10 minutos.
Não, os primeiros 10 aparece, pô.
O doutor?
Aparece, pô.
É a Rose?
Não, os primeiros 10 minutos ele aparece.
Tá, vamos lá. Meu cérebro tava tentando acompanhar tanta maluquice. E eu passei o episódio todo de boca aberta, piscando lentamente e de sobrancelha franzida até o episódio acabar.
Ele chegou no final e tava pensando assim, meu Deus, quando aparece o médico? Quando aparece... Quem tá doente nessa história, caralho?
Uma curiosidade é, eu não acreditava em uma palavra que o doutor falava. Uhum. Eu não acreditei que ele era um alienígena até o episódio 2, naquela parte em que a mulher árvore fica impressionada que ele é um galinho.
Ah, um galinho?
Galinho, um galifreizinho, tiquiliro. E mesmo depois dessa cena, eu simplesmente fiquei incrédulo, achando que em algum momento ele iria dizer, ah, tava brincando, na verdade eu sou humano, ha, ha, ha.
Caraca, olha aí.
Enfim.
Que maluquice, cara.
Amigo, ele é, faz... Desde 63
desde
ele olha ali.
É verdade.
Enfim, terminei Rose achando tudo horrível e nonsense. Mas como na época eu tinha visto aqueles animes que tem 400 episódios, eu já tava acostumado a assistir pelo menos 50 episódios antes de julgar qualquer
justo. Tem muitos animes, cara, que... Ó, um dos meus animes favoritos, assim, eu não sou o animezeiro, né?
Animezeiro.
Quando entrou
otaku,
essa...
Otaku, pô!
É, quando entrou essa febre dos otakus, eu já era meio grande. Mas é um dos meus animes favoritos, chama Hokuto no Ken.
Hokuto no Ken.
É o Punho da Estrela do Norte, né?
Nossa.
E ele demora, cara, a engrenar. Os primeiros, sei lá, 10 episódios é uma sofrência fodida, assim. Tipo, eu quero largar sempre.
É,
depois
se
engrena,
né?
Vai. E o Hakusho, mesma coisa. O One Piece, mesma coisa. Todos os animes bons, eles demoram um bocadinho pra engrenar. E foi um bom
Então você que
parâmetro.
Tá vindo do anime, ó.
É
um bom candidato a gostar de
Doutor. É um bom parâmetro de comparação aí que o Kakito botou, cara.
Eu insisti no mesmo dia e fui entendendo a série enquanto me apaixonava perdidamente pela dupla Doutor e Rose.
Sim.
E finalmente acreditando no Doutor ser alienígena. Lembro de só ter acreditado completamente no episódio Dalek.
Ah, nossa. Então, caraca, então até quando ele foi pro futuro, ele ficou ainda incrédulo, né, cara?
Imagina. Eu lembro de ter chegado a quinta temporada em uma semana porque eu não conseguia parar de assistir.
Justo. Olha, eu lembro que... Qual foi a temporada que eu assisti? Acho que a terceira... A quarta? Não sei se foi a terceira ou a quarta que eu assisti assim em um dia. Eu peguei um dia e assisti.
É, teve umas que eu fui bem rapidinho também.
Acho que foi a terceira.
Em resumo, fui assistir a série não apenas cru, mas esperando algo completamente diferente. Meu primeiro doutor, na verdade, foi um humano que era mentiroso, misterioso e viajava no tempo. E a minha companhia favorita também foi a primeira, a Rose.
Olha, o doutor dele quase foi o Peter Cushing, né?
É. Meu Deus do céu!
Pô, que legal, cara. Que história bacana do Kakito. É legal. Cara, isso é uma parada que não pegou de surpresa. A gente já imaginava que iam chegar diversas histórias diferentes, cada uma com uma perspectiva. Mas é legal que, assim, nenhuma história se repetiu. Claro, né? Alguns momentos de, eu achava que era, eu achei uma merda, e depois eu vi que era uma série maravilhosa. Isso a gente viu bastante.
Oh,
mas, assim...
É o que mais tem.
O jeito que as pessoas acharam, a reação que elas tiveram, tipo, nenhuma outra, sem ser o Kakito, achou que não era um alien. Tipo, é legal isso, né? Como... A primeira impressão, dependendo de como você analisa, te pega de um jeito diferente, né, cara?
É muito interessante. Mas que bom que ele insistiu e tá aí, né?
É. De novo, é a mágica de Rose, né, cara?
É a mágica de Rose.
Cada pessoa tem uma vertente diferente. É muito bom, bom e-mail, cara. Continue mandando e-mails, você que já é um reincidente aí, porque gostaram, seus e-mails são muito bons.
E temos aqui mais um reincidente, vamos lá.
Gente, você não pegou nem e-mail, gente nova?
Ah, pô, os e-mails dos reincidentes eram bons.
Tudo bem, a gente ficou um tempo fora aí. Ok, vai aí, manda ver.
Eles sentiram nossa falta.
Justo.
Olá, novamente, pessoal do Doctor Who Brasil. Meu nome é Matheus Flores. Não sei se lembram de mim, mandei um e-mail sobre The Doctor Falls. Exatamente 11 meses atrás. Coincidência? Acho que sim.
Ok, é um reincidente de muito tempo já, vai.
E também mandei uma fanart crossover pro Off Top Cast que é de... Rick and Morty!
Ah, ele foi o cara que enviou aquele do Rick and Morty com
Sim.
o...
Sim! Maravilhoso!
Maneiro, maneiro.
falando sobre Rose. Não foi meu primeiro episódio de Doctor Who.
Olha aí.
Porque antes eu assisti a Unearthly Child, só o primeiro episódio.
Olha aí, ele foi...
Olha, ele foi ele lá no começo.
Ele antes de ver o primeiro episódio, ele viu o primeiro episódio.
É,
entendi.
Exatamente. Não,
mas sabia que muita gente entra nessa? Quando eu fui começar a assistir...
É, mas é verdade.
E na época que eu fui começar a assistir, não tinha site, não tinha...
Não começar por Rose.
Não, eu não sabia o que que era, né? Se era um reboot, se era outra série, qual tinha que ser primeiro... E, não assisti a Unearthly Child antes de Rose, mas eu fiquei muito na dúvida, tipo, caralho, qual eu tenho que ver?
É.
E aí, na época, né, como não tinha nenhum... Não tinha nada no Brasil
não
que falava
sobre... Não
tinha
referência, né?
Eu fui achando que era um reboot, tipo, total, né? E nem
do
reboot
zero.
É. Então eu acabei vendo Rose, mas é legal isso. Tem muita gente que cai
que legal,
no Unearthly
né?
Child primeiro
é um
mesmo.
Caso que acontece também. Eu me lembro muito bem de ter assistido no começo de 2014, no começo da minha adolescência. Uhum. Agora tenho 17 anos.
É um jovem ainda.
E eu adorei o episódio. Eu sabia que a série era sobre viagem no tempo apenas. Algo que descobri com De Volta para o Futuro. E fiquei procurando qualquer coisa sobre isso.
E o futuro leva bastante gente para trás, bastante gente para Doctor Who mesmo.
Depois, descobri em uma revista chamada Mundo Nerd um artigo sobre os 50 anos de Doctor Who. E gostei tanto que resolvi procurar.
Não foi esse? É nosso? Tá. É seu, não é?
Tem meu nome na revista Mundo Nerd em algum lugar, gente.
É, eu acho que essa aí a gente já ajudou com alguma coisa. É. Também, porque teve um nerd especial aí, só de Doctor Who.
É, que mas gente, essa é recente.
Essa é recente que a gente fez uma matéria sobre os melhores episódios, né? Os quantos melhores? 50, 30?
Os 50 melhores episódios.
Acho que é 50.
50.
É, os 50, se não for 50, depois
é
a gente
50.
Vê os 50 melhores
ou
episódios.
Ou é 25.
É, eu não sei.
É.
X melhores episódios de Doctor Who a gente fez pra essa Mundo Nerd nova, de coleção, né? De bola quadrada. Mas realmente, quando teve 50 anos, a gente chegou a montar, acho que fazer um textinho. Entrou alguma coisa assim.
Entrou sim. O episódio é genial, apesar de ter aqueles momentos morte de personagem secundário, porque eu gosto do Russell T. Davis.
Ah, sim, isso já em Rose, né?
Tirando isso, eu acho que quase tudo no episódio é ótimo, pelo menos a minha memória. É claro que os efeitos especiais não são os melhores, mas como disseram no podcast, o roteiro é o que importa em Doctor Who. E
sempre,
eu não poderia
sempre
concordar mais. Olha aí, ó, aprendam, crianças! Toda a preparação para o personagem do Doutor é ótima. A apresentação da Rose, os personagens secundários Jack e Mickey. O vilão tem um conceito genial, apesar da consciência na stand de PlayStation 2 ser um pouco forçada.
Olha como é a idade, né?
Porém, melhor que o povo que usaram na época do terceiro Doutor. Caraca, eu amo essa cena!
Sim, o povo de plástico, é verdade. Peraí, mas só uma... Olha como é... Conflito de gerações, né?
Olha lá.
Quando eu vi Rose a primeira vez, a minha primeira... Eu ligou direto PlayStation 1. Né?
Ah.
Eu vou além. Ligou PlayStation 1/ Sega CD, que é aquele 3D bem...
Sega CD!
Tipo Virtua Fighter, que não tem textura, não tem porra nenhuma. Ele já foi no PlayStation 2, jovem. PlayStation 2 é modernidade já.
É, já
a galera,
tá avançada.
Vocês querem... Agora eu vou até aproveitar e fazer um merchan grátis aí pra um podcast que eu gosto muito. O pessoal do Jogo Velho, que fala só de jogos velhos, né? Como o nome já diz.
Obviamente.
É só ali PS1 pra muito pra trás, cara. PS2 é modernidade.
Vamos lá, os Altons são muito legais com suas mãos que viram armas e lixeiras que arrotam.
Sim, cara. Esse de novo, é a melhor construção de personagem dos 50 e tantos anos de Doctor Who, cara, aquela lixeira. somos todos aquela lixeira.
Eu não sou, não. Eu posso dizer que, com certeza, na minha opinião, esse episódio é um Matt Smith em Transalore. 11,9 de 13.
Tá, um 11 quase 12 de 13. Tá
um
bom,
11 quase
tá bom.
12.
Tá certo.
PS.
Ah.
Me esqueci de mandar e-mail sobre Engines of War.
Ah, fala.
Mas já digo que estou ouvindo o audiobook e adorando.
Cara, é muito bom esse audiobook. Fala aí, cara. Pessoas que estão ouvindo ou lendo, passem feedback pra gente também. Mas o audiobook é maravilhoso, cara.
E também devo dizer que ainda estou esperando o DWBRcast de The Reign of Terror.
Olha só.
Olha lá.
Olha como...
Olha esse raio de luz.
Eu entendi porque você pegou esse e-mail.
E principalmente um sobre algum audiodrama da Big Finish. Minha paixão.
Tá, então calma aí. Vamos por partes, assim como o Jack Stripador, né, diria. Sobre os audiodramas da Big Finish, eu acho que nada mais justo do que a gente pegar os audiodramas do Guerreiro, já que a gente pegou o Angels of War. Eu já escutei, é só a moça aqui do meu lado escutar também. Tem que... Vamos fazer isso aí, tá na promessa.
Audiodrama,
já,
né?
Não começa, cara. Audiodrama é bacana pra caralho.
Eu tenho dificuldade de escutar.
Sabe o que é engraçado? A Thaís, ela é tradutora, né? Todo mundo já viu o trabalho delas aí pelas bancas, mas ela... Pra ouvir, ela não se concentra
tanto, cara.
Não, mas sabe
o que é? Eu não me concentro. Eu tô ali na história, passou 5 minutos, eu tô pensando...
Olha a borboleta.
Mano, eu tô pensando na morte da Bezerra.
É, cara, você perde o foco de áudio muito rápido,
porque eu
né,
sou
cara.
Visual, sabe?
É,
eu sou visual.
Eu me isolo no meu cone do silêncio.
Eu sou de leitura também.
É, então
mas
eu me isolo
eu
no meu
consigo.
Cone do silêncio, eu consigo ficar de boa.
Vamos
mas
lá.
A gente vai... Faremos em breve, sim. Já sobre Reign of Terror... Olha como você...
Olha lá.
Né,
e
Eita, porra. Premonição ou premeditou?
Isso aí.
Olha como ele previu.
Essas coisas aí.
Olha como ele previu o que faríamos. Não, é verdade, porque ele mandou esse e-mail no feedback do 80. É. E ele mal sabia esse
mal
menino.
Mal sabia
que
ele.
Que no 81 revisaríamos aí o Reino do Terror.
Só pra terminar o e-mail dele aqui. Uhum. Já foi dito no Twitter que estavam pensando em fazer sobre os áudios do Doutor da Guerra.
Aí, viu? Olha, caramba. Olha só. Olha esse 5. Olha esse 5 com esse menino, cara.
Olha
boa,
lá.
Boa, jovem.
Eu acho que seria um ótimo começo. Espero muito que saia esse episódio do programa. É isso, adeus e obrigado pelos peixes. De nada!
Olha
vamos
aí, cara.
Lá.
Olha só. Olha, eu tô impressionado com o 5 que a gente tem com o nosso
leitor. N5, né?
É. Não, né?
Bye, 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 bye.
Não, bye, bye, nada que a gente
meu Deus,
nem começou
isso é
porque... Eu sempre confundo também. É. Mas o grande ponto é, pessoas que estão aí em casa e querem mandar cartinhas pra gente, querem mandar... mensagens, feedbacks, conselhos, parabéns no casamento.
Presente de casamento?
Se você quiser. Fanarts, enfim. Vocês podem mandar no nosso e-mail aqui do Dr. Brasil, que é o...
podcast@drbrasil.com.br.
Exatamente. Foram muitos e-mails essa semana. Muitos, muitos, muitos e-mails mesmo. Foi bem mais do que na outra semana.
Se a gente falasse tudo, ia dar um podcast sozinho.
É, a gente já teve vezes que a gente tem que fazer um podcast.
A gente já fez isso.
É verdade. Mas se o seu e-mail não foi lido, não acho que o seu e-mail foi ruim. Seu e-mail só acabou...
Todos foram incríveis e maravilhosos.
Quem sabe um dia a gente não pega e faz só um lendo os e-mails.
Apanhadão.
Aí, boa. Mandem pra gente aí.
Talvez no final da primeira temporada. De repente.
Boa. Aí, até tem uma ideia boa. Quando a gente fechar a primeira temporada, né, da nova, né, de 2005,
Rose.
A gente faz um podcast só lendo os e-mails de vocês.
Isso.
Sobre essa primeira temporada.
Isso.
Boa. Aí,
legal.
É um compromisso que a gente faz
é
com vocês.
Nóis. E aí a gente fecha toda a temporada assim, com uma leitura
olha
total
aí.
De e-mails.
Muito bom, muito bom. Maravilhoso. Então, assim como tá tudo très bien aí nos seus pensamentos.
Tudo c'est bien.
Tudo c'est bien nos seus pensamentos.
Oui.
Vamos pra França.
Oui.
Pra revisar The Reign of Terror.
Allons-y à Paris.
Allons-y à Paris.
Uhul.
Bem, aí saímos, pegamos nossa tarde, voltamos ali pra... Isso era 64? Era 64, né?
Sim.
Em 64 não estava sendo transmitido a primeira parte de The Reign of Terror, quando o time da tarde saía, achando que tinha saído, né, na Inglaterra, mas saía na França de 1794. E aí vai, cara, eu gosto muito, eu sou um cara... Tá aí, sabe disso? Eu sou um cara que eu sou entusiasta de línguas, eu sempre tentando aprender uma língua nova e tal. Mas eu acho francês uma língua bonita. Porém, França, a gente precisa conversar sério. Cara.
Vamos conversar.
Franceses e canadenses.
Senta aqui.
E francófonos.
Chega aí, chega aí.
Gente, é que assim, qual é a língua? É sempre assim, a ordem da vida é...
É uma
é 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 100. É sempre assim. E mil, enfim. Na França, não. Eu não sei o que acontece
França,
com eles.
Na França, mais ou menos.
Quando chega no... Sei lá, eu não sei qual é a regra. Até isso eu pensava, mas
É no 60.
É, no,
depois... 60 é sua santa.
É, depois do...
70!
É, então, aí é
quase... Sua santa diz.
Não, e aí tem tipo, 60 mais 10. Aí 80... Aí
olha, tem que ser bom de matemática.
É, então, só que aí, olha que louco. 80 em francês... A gente tá numa mini aula de francês aqui no WCast, também é cultura.
Ah, vai brincando.
80 em francês é... Caralho, peraí. É isso mesmo, é 4... Eu vou traduzindo, né? É 4 vezes 20... Mais 20, né?
Não, não.
Pera, 4 vezes 20 dá 80, é isso mesmo. Olha, viu? Tem uma
lógica. Olha lá.
80 em francês é 4 vezes 20. Como é? Fala aí.
40 10, não é isso?
Não, é
90, é isso?
É isso mesmo.
Eu tô confuso, assim. Gente.
Eu acho que
tô aprendendo.
E aí, cara, 1794 é mais ou menos assim.
1794.
Traduzindo ao pé da letra seria...
1700,
4 vezes 20
mais 14.
É isso, cara, por que, cara?
Por quê, mon
Dieu? Maluco, sério, é bizarro demais.
Se isso. Você fala francês fluente, pardon ma française.
Perdão meu francês e minha
porque
indignação.
Porque a gente ainda tá no básico do Duolingo, né, gente?
A Thaís tá lá na frente. Tá lá na
eu
frente,
tô no 50%,
não, não
mais ou menos.
Não diminuiu seus méritos, cara. Você fala até bem. Eu comecei a
eu entendo
porque
bem.
Eu tava fazendo russo. E russo eu cheguei bem longe até.
Russo é foda.
Mas, cara, não, mas russo faz muito mais sentido. Porque, cara, caralho, você tem que fazer uma... Você quer falar um número, você tem que fazer uma conta. Vai pro inferno, bicho.
Ah, pelo amor de Deus, né?
Vá... Parece como que... é que é vá pro inferno em francês?
Ah, não sei.
Vá a merda, sei lá.
Enfer.
Enfer, vá l'enfer.
Parece que em Quebec, lá no Canadá, eles mudaram um pouquinho essa regra.
O Canadá é um país maravilhoso que, né, corrige erros, né, cara?
Então, é, se alguém souber aí essas diferenças, parece que eles deram uma leve facilitada.
Não é facilitada, é
ser lógico. Mas
enfim,
vamos lá.
Mas isso é só provar como franceses são pessoas complicadas. Porque quando o time da Tardes cai aí no começo do episódio... Porque, primeiro é assim, o lance é o seguinte. Quando a gente deixa, né, a última vez que a gente viu eles foi lá nos Censoritos.
Nossa,
né,
faz tempo isso.
É a última série clássica que a gente tem revisado, inclusive.
É,
e o lance é que
é muito bom.
É, que é muito bom. Se você não escutou essa DBRcast,
vai
volta,
lá,
escute.
Vai lá.
Se você não viu... Procure por aí pra ver, porque inclusive ele passou no Twitch, óbvio, né?
Sim.
E as pessoas adoraram, cara. No dia teve...
Como não adorar, né?
Cara, o Censorito é um arco muito bom, são episódios muito bons, né? E o grande lance é que, assim, lá em Censorito, na verdade já uns bons episódios, Ia e Bárbara já estavam demonstrando aí que queriam voltar pra casa, que não estavam dando... Porque a verdade é que eles
desde
começaram...
Desde o começo, né?
Eles começaram essa aventura com o doutor, porque até brinca, o doutor raptou eles. Foi uma coisa forçada. E aí eles estão
é sequestro
todo...
o nome.
E claro, eles se afeiçoaram, eles são amigos.
Sim,
agora.
Sim, são amigos. Mas,
e por conta dessa amizade, o doutor fica relutando de levar ele de volta.
É.
No começo de
E
Reign
também
of
ele
Terror,
meio que não consegue também, porque ele não controla muito bem a TARDIS.
Porque é aquela premissa básica, né? O doutor não sabe dirigir a TARDIS, ponto. Né? E nessa época, então, sabia menos ainda.
Mas sabe o que eu achei interessante? Que eles chegam, aí o doutor fala, é Londres, sim! Aí chega uma hora que eles falam, ah, acho que não é, né? Aí o Ian... Ah, mas tudo bem, né? Aí a Bárbara... É, tudo bem. Tipo, eles nem estão mais aí querendo sair da TARDIS.
É, não, é porque... Então, calma. Porque qual o grande lance? Eles estão porque estão querendo voltar pra casa. E o doutor parece que no começo desse arco, no Dream of Terror, ele fica... Tá bom, vai. Vocês querem, não é justo deixar vocês aqui. Mas tem que ser logo... É tipo assim... Arranca o band-aid de uma
band-aid.
Vez. Né? Porque dói menos.
Vai, pode e sair.
Ele,
tchau.
É, pode sair. Vai embora. Vai, aí vai, eu ia, vai. Não, vamos... Vamos tomar um tirico-tico ali, vamos tomar um goró, né?
Vamos com a gente.
Vamos no bar tomar alguma coisa pra comemorar a saída. E o doutor, a Bárbara tá muito mal, né? A Susan tá muito mal com a saída da Bárbara e do Ian. E ela, né, abraça ele, sai chorando e tal, mas o doutor concorda em não simplesmente abrir a porta da tarde e deixar eles saírem.
Sim, sim.
E aí eles saem, né, ao ar livre. E eles, antes, eles estão olhando assim pelaquela TV da tarde, eles veem, olha, um descampado, então é Terra, né? Tipo, a gente não tá em outro planeta, estamos na Terra, beleza, acertou já.
Mais
maravilha.
Ou menos, né?
E voltou o tempo todo, não? Claro que tá. Aí a Bárbara, realmente, né, cara, é um descampado, parece não sei aonde. Ela fala lá um lugar, não lembro qual é o nome do lugar certinho. Ela fala, eu tirei férias nesse lugar, realmente é muito verde, né?
É o interior da Inglaterra.
Saquarema.
É, Saquarema.
Saquarema, parece Saquarema.
Campinas, sei lá.
Aí ele o doutor, é isso mesmo, deve ser esse lugar. Vamos sair então, a gente anda um pouquinho com vocês, bebe um negócio, depois eu e a Susan vamos embora, porque a gente tem que desbravar. É muito legal que ele fala isso, que ele fala assim, não posso perder tempo porque eu tenho minhas aventuras, né? Eu tenho que desbravar o universo. E isso só mostra como o doutor nunca mudou, né, essa ideia, né? No começo esse lance de, nós saímos do nosso planeta, nunca era muito explicado, mas nos últimos episódios vem sendo falado isso, né, que o doutor, ele tem essa mente inquisitiva de...
Ele saiu pra explorar mesmo.
De querer ir ver o universo por ver o universo, né?
Sim, era isso que ele queria.
E aí eles saem da TARDIS, né, e até então não tem sinalização nenhuma. Nossa, mas tá escuro, não tem uma porra de uma sinalização, Anos 60 tem lâmpada, o que que tá acontecendo? Eu não tô, não... Aqui tá na época certa, tá no lugar certo, tenho certeza.
É aqui,
e aí,
sim,
cara,
é aqui,
essa
sim.
Essa hora é muito engraçado, porque assim, eles saem e começa um barulho de pipoco, assim, tipo, pá, pá, pá. E aí, eu não sei se é a Susan ou se é o doutor que fala, não, pode ser um coelho, né?
Tá bom.
Aquele coelho
até
do Monty Python,
né? Coelho do
Monty Python. Você sai e você escuta mó, porra, um tiro comendo, né? Aí,
será
não,
que foi
um
esse
coelho.
Episódio que inspirou o coelho de Monty Python?
Não
nunca
sei,
saberemos.
Tudo bem que não é um coelho, né? O lance é que não, tá realmente não é um dando um pega pra capar, um tiroteio. E aí eles caem, vão de encontro aí com um menininho, que
um
é
garoto.
Acreditado como Pequeno Garoto.
Pequeno Garoto.
Né, que depois que a gente
Small
vai descobrir,
Boy.
A gente vai descobrir lá pra frente que é Jean-Pierre, né, o nome
Jean-Pierre.
Dele. Jean-Pierre. É, um nome bem francês. E aí eles...
Jean-Pedro.
Jean-Pedro. Eles desbarram com o menino e aí... Não, o menino defensivo total, né? Pelo amor de Deus, não me mata, não fiz nada. Aí eles, não, a gente não vai fazer nada. Onde é que a gente tá? Aí, a gente tá na Inglaterra? Aí o moleque, Inglaterra? Não, vocês estão na França. Aí, França, ele é e quão longe de Paris ele tá? Não sei quantos quilômetros. Aí o doutor, isso deve dar não sei quantas milhas da Inglaterra. Vai, Quando a gente considera.
Cheguei
que a gente,
pertinho, hein?
Quando a gente considera que a gente tá viajando no universo, é uma margem de erro segura, né? Tipo, ele fica o tempo todo. Não, não errei, não. Isso aqui é margem não. de erro. É tipo quando tem votação.
Margem
né?
de erro.
É, fulano vai ganhar por 95%.
Com margem de erro de 3% para cima ou para baixo.
Exatamente. No caso dele, de 30
Vários
mil quilômetros para cima ou para baixo, né?
Não, mas fair enough, né? E aí eles encontram o garoto, aí eles falam assim, não, a gente vai te ajudar, não sei o que, não sei o que lá. E eles são... Ele foge, na real.
É, ele vai embora, tipo, ele não confia nessa galera.
Eles saem pra explorar, tal qual uma quest RPG, e eles chegam numa casa completamente abandonada. Não tem ninguém nessa casa.
Eles ainda não sabem a hora, eles ainda não sabem o
ano
que eles estão.
Eles só sabem que é França.
Eles sabem que é França e que eles estão a alguns bons quilômetros de Paris, então isso é quase que o interior, mais ou menos.
É no interior.
Algo assim, né? E aí é muito bom que nessa hora a gente já veja que o Ia e a Bárbara, ele tem um momento que é só ali os dois, que eles estão falando, então, acho que a gente nem precisou se despedir, né? Que aparentemente a gente, não é hoje que a gente volta, né? Aí, só que você não vê que eles não estão putos,
nessa
tipo,
hora,
eles falam, não, a Bárbara fala, tudo bem, né? Fica pra próxima, tipo, eles querem sair, mas eles não querem sair, sabe?
Porque eles também não querem deixar os dois pra trás.
É aquela sensação parecida, não é a mesma, que a Marta tem lá na segunda temporada. Que ela sai...
Terceira.
Não é porque... terceira temporada, desculpa. Que ela sai... Mas não é porque ela odeia o doutor ou porque... Não, é que assim, ela sabe que ela tem que fazer mais, que ela merece mais. Mas no fundo é chato, né? Você deixar um amigo pra trás, né, cara?
É essa situação mesmo.
E no caso deles ali era uma família, né, cara? Tipo, eles funcionavam... Eles são uma família funcional. É que nem
Total.
Star Wars Rebels, né? Que a gente tem... Um é a mãe, outro é o pai.
É.
A mesma coisa. O doutor é o avô.
Os estereótipos.
A Susan é a neta barra filha. E eles são os pais, eles funcionam como uma família de comercial de margarina,
super,
quase.
Super. Enfim, eles chegam nessa casa e começam a fuçar na casa. E dentro de um baú tem um monte de roupa que eles começam a identificar como se fosse do século XVIII.
Sim.
Então, olha, então estamos no século XVIII.
Uhum.
Olha, então essa é a França do século XVIII.
Na verdade, é porque assim, eles chegam nessa casa e eles a casa está toda empoeirada, né? Tá meio abandonada.
Não, eles percebem que ninguém passa ali há muito tempo.
E o doutor
já.
Ele não consegue parar com a bunda quieta, ele sai investigando a casa, entrando em tudo que é buraco na casa.
Aí ele fala assim, vou pro primeiro andar.
Vou ficar olhando aí. E a Susa, a Bárbara e o Ia, eles começam a fuçar e elas acham os vestidos. Nessa hora elas ainda não têm ideia que
não,
ano é.
Não.
Só que nisso o Ia acha umas cartas, né, que eram uns mapas. Ele começa a achar mapa e depois ele acha uma carta que é, se eu não me engano, é assinado pelo Robespierre. Uma
Isso.
das cartas. E tem o ano. E a gente bem sabe, né, que a Bárbara é professora de história. E aí ela fala, nossa, a gente caiu em 1794. A gente tá no meio...
Da Revolução Francesa.
Não, ela fala, no meio do Reino do Terror.
Olha lá.
In the middle of the Reign of Terror. Que na verdade tem a Revolução Francesa, né?
Momento Wikipedia.
Não é momento Wikipedia, é momento de história. Eu sou o cara que fiz as
internacionais. É verdade,
é verdade. Nós estudamos no colégio. Tudo bem que o colégio tem aí uns bons 15 anos, né?
Eu faz muito tempo.
Pode até mais, mas...
Prefiro nem falar.
O grande lance é... Tem, né, a Revolução Francesa como um todo. E imagina que é uma lupa, né? Se a gente chegar com a lupa um pouquinho mais perto, tem o Reino do Terror.
Mini fases.
Que assim, tem um pedaço da Revolução Francesa que é chamado de Reino do Terror. Não é ela toda. É bem na... Porque assim, o momento em que a
Não
a
dá
Revolução...
nem um ano, são meses.
O momento... Eu não tenho certeza se são meses.
São meses?
Mas tudo bem. É assim, esse momento que a Revolução Francesa tá pra ganhar, pra tomar prumo, né? Porque assim, é a hora que Robespierre é guilhotinado, né? E o Napoleão, ele ascende ao poder. Esse é o período do Reino do Terror, né, que chama.
Isso. E é conhecido como Reino do Terror justamente porque muita gente foi guilhotinada nessa.
Não, morria
assim,
gente a torto
direito. Muita gente. Muita perseguição política, uma loucura.
Não se valorizava muito a vida nessa época. Assim,
não,
né,
nem um pouco, né? Então é isso. Eles chegam no meio desse Reino do Terror. Eles já estão começando a vestir as roupinhas
roubou,
ali.
Roubou, né? Assim, viu ali, olha... Tá no chão, é do povo, rouba.
É nós, é nosso, é nosso.
É do cidadão.
E aí,
tá no chão,
opa!
É do cidadão, pode pegar.
E aí chegam dois caras.
Sim, nessa hora já deram já uma paga no doutor, né? Que assim, pegam o... Um dos caras dá uma... Todo mundo na série clássica sabe da coronhada, né?
Nossa! Não, e todo mundo cai muito fácil, né?
Inclusive nesse
é
arco...
É muito teatral ainda,
nesse
né?
Nesse arco a gente vê o primeiro doutor, mas assim... Entrando bem, bonito, né?
Bonitaço.
Ele se ferra demais nesse arco, cara.
Mas também depois ele dá a volta por cima,
sim,
lindamente.
Sim, mas aí é com a lábia, né, cara? Porque ele toma uma paga, né? Os caras dão uma coronhada nele, ele desmaia e eles já vão já render o resto, né? Que eles chegam assim já com arma apontando e falam: quem são vocês? De onde vocês vêm? Vocês estão sozinhos? Aí eles falam: a gente tá sozinho. Aí, não, não, vocês não estão sozinhos porque a gente viu o velho ali.
É.
Vocês estão mentindo,
é
vocês
mentira,
vão preso.
É mentira.
E aí, aquilo, não tem muito. Não tem muito gueriguere, não. Eles,
não.
Eles pegam os três e levam pra cadeia. O doutor eles deixam largados, porque eu acredito que eles imaginaram que o cara tava morto já. E ele leva os três pra cadeia, né, cara?
Então, mas antes disso tudo acontecer, esses dois caras que chegam é o Dargenson e o Rouvray.
Ah, uma coisa importante pra falar é que todos os franceses nesse episódio falam inglês, tá? Britânico, inclusive.
Então, gente,
em
pera lá.
Em momento algum isso é endereçado.
Vamos falar disso.
Em momento algum isso é endereçado na série como um todo, né? Assim como não foi em Aztecas, assim como não foi em Firemaker, entendeu?
Gente, é assim. Primeira coisa. Que a gente já sabe hoje, mas não sabia na época. Até eles traduz tudo.
Na época era assim. É assim porque é assim. Não tem muita explicação. Hoje a gente sabe que é por causa do circuito de tradução.
Mas, é lógico, né? Quando eles estão conversando com o menino lá fora, é óbvio que o menino não tá entendendo inglês. E eles não estão entendendo francês.
É.
Tá? É aquele episódio que, inclusive, da Clara, né? Que ela até pergunta.
Uhum.
É, tipo, cada um tá ouvindo na sua própria língua. Não, como se fosse um peixe-babel automático.
Lembra? A dona faz isso também. Que ela
fala... como se fosse um peixe-babel automático. Sim. Agora, aqui pro audiovisual, já pro behind the scenes, pro nosso entendimento como espectador, toda série e filme que a gente vê é falado no idioma... Nativo. Geralmente em inglês, por exemplo, Vikings. A gente sabe que eles não falam inglês.
Sim, mas por exemplo, mas
tem cenas
na língua viking.
Nas línguas deles.
E
só que assim, na maior parte do tempo eles estão falando inglês que é público assim,
hoje em dia a gente até tem séries que misturam, por exemplo.
Entender.
A gente tem ali aquele lá do Pablo Escobar, como é que é o nome? Narcos. Ela tem um núcleo que é todo em espanhol e um núcleo em inglês.
Isso.
Entendeu? Mas aí, tudo bem, são séries diferentes. Em Doctor Who era assim. É assim, suspensão de descrença. Eles estão falando francês e o pessoal da TARDIS está falando inglês e alguma coisa mágica científica
está
da TARDIS está fazendo isso. Hoje em dia já tem a explicação pronta disso. É o circuito de tradução da TARDIS. Ok, segue o barco, continua com o seu ponto.
É, exatamente. Esses caras vão falar assim, vamos levar vocês para a prisão. Porém, eles são encurralados.
Sim.
Porque logo que eles falaram, vamos levar vocês como prisioneiros, chega uma caralhada de militar,
soldado
ali na casa.
O que acontece é o seguinte, como tá nesse período da Revolução, né, o Reino do Terror, é assim, tentando resumir muito, assim, pra ficar fácil de entender, o povo tá completamente dividido. A gente tem um grupo que é a elite francesa,
isso,
que tava no poder,
isso,
querendo manter o status quo de ser o poder,
a
de ser
a
elite
ricos.
Dominante, exatamente. E o resto é o povão, assim, só pra vocês entenderem, quem tinha grana era a gente, era cidadão francês.
Isso.
Quem não tinha grana não era porra nenhuma.
Não tinha direito a voto.
Era assim, quem não tinha grana não apitava. Quem não tinha grana não era a gente, era mais ou menos isso.
Quem tem dinheiro faz as regras.
Já diria o Jafar, né? É a regra do ouro. Quem tem o ouro faz as regras.
Isso.
Exatamente. E aí o povo meio que tomou isso como uma guerra interna, né, cara?
Foi quase como uma guerra civil. Começaram a vir os ideais do iluminismo.
Porque até então a França ela era tomada pelo regime religioso, né? Que era
isso.
O católico,
sim,
né?
Sim, católico.
Então era assim, as normas, né, de pensamento católico regiam a França. Depois que tem, né, que Napoleão ascende, que o povo toma o poder e tudo mais, a gente tem o lance do égalité, fraternité e...
Liberdade, igualdade, fraternidade.
Exatamente. Que passa a ser a base da filosofia francesa, que
até
então não era.
E passa a ser o lance do voto universal, só para homens, claro.
Não, mas é a época.
Você começa a ter os cidadãos que não têm tanta grana também contarem como cidadãos.
Inclusive, isso é uma coisa muito legal, assim, palmas para o cara que escreveu esse episódio, que eu não vou lembrar quem é agora, que ele fez questão de deixar isso bem explícito no episódio, porque assim... As pessoas,
esse é o primeiro arco desse roteirista, me escapa o nome dele agora, mas é o primeiro arco dele e depois ele fez mais trabalhos pra Doctor Who.
Sim, sim.
Então ele começou bem, né?
Ele começou bem porque, assim, as pessoas no arco, eles se chamam um ao outro de cidadão.
Isso!
Porque, assim, é pra deixar claro mesmo que, olha...
Que todo mundo
todos
tem direito.
Somos cidadãos
isso,
agora.
Isso, é bem isso.
Todo mundo tem direito igual, todo mundo é igual.
É.
Alguns um pouquinho acima, alguns um pouquinho abaixo, mas todos cidadãos franceses. E com direitos iguais, entendeu?
Isso, exatamente.
E justamente, esses dois caras que vão lá e encurralam o trio TARDIS, porque o doutor tá apagado lá atrás, né? Eles são encurralados por um bando de soldados do outro lado.
Isso.
Inclusive, eles usam aquele chapéuzinho que parece Napoleão.
Maravilhoso.
Não, Napoleão ainda. Não, não temos Napoleão ainda aparecendo, mas é a galera do outro lado, né, cara?
Exatamente. Eles são encurralados e são mortos.
Sim.
Os soldados matam esses dois caras.
É, e justamente isso foi aquilo que a gente falou no começo, né? Não é um episódio limpinho. Tem morte e guilhotinação e sangue, gente tacando fogo em gente. É uma sangria fodida, né,
cara? E aí, esses soldados então capturam Bárbara, Ian e Susan, uhum, e falam: vocês serão levados a Paris para serem mortos na guilhotina.
Na guilhotina, que já é, né, o padrão, né?
E pra finalizar o trabalhinho, eles tacam fogo na casa.
É, tipo, é pra acabar com burn notice, né, cara? Acabar com qualquer prova.
De vez.
E é engraçado isso, porque aí levanta um pouco a questão, né? Será que os caras que morreram, os outros dois, eles iam levar Ian, Bárbara e Susan pra uma outra prisão? Porque, em tese, era o outro grupo, né?
É. São grupos opostos, uhum, mas no fim os dois acabam capturando, porque nenhum sabe quem tá do lado.
É assim, um sempre acha que o outro trio é do outro lado, né?
É. Aqui acaba o primeiro episódio do arco.
Sim, uma coisa que a gente acabou não falando,
que
esse
se chamava,
arco,
vamos lá, a Land of Fear,
a terra do medo. É que, engraçado, o título faz muito sentido, né? Porque realmente, por mais, né, que era um negócio de revolução e um lado querendo acender o poder pelo outro, o regime do medo imperava nessa época, né? Porque, imagina, era que nem, por exemplo, vamos fazer um paralelo brasileiro para tentar entender mais fácil. Quando teve aí, quando os militares tomaram o poder aqui no Brasil. Maluco, óbvio, a gente não tava vivendo nessa época, mas a gente escuta nossos pais, nossos avós falando, que assim, era um regime de medo, porque se você não era necessariamente um comunista, se você não era militar. Mas os militares achavam que você era comunista.
É muito complicado.
É, então, assim, qualquer coisa que você falava, você podia ser...
Você anda na linha tênue entre um e outro.
Exatamente. Não é nem linha tênue entre um e outro. Assim, você sempre pode ser taxado de inimigo.
De qualquer coisa, é.
Porque se você não tá em nenhum dos lados, se você é só um cidadão comum, maluco, você vive pisando em minas, né?
Pisando
nem ovos,
em ovos,
né, cara?
É muito complicado.
É um regime de medo, é um regime de o que eu posso falar, o que eu não posso falar.
Isso.
Porque qualquer coisa, amigo, é guilhotina na hora.
É guilhotina, né? Ali não tinha julgamento, não. Ali era direto.
Sim.
E por que eu falei que aqui acaba o primeiro episódio?
Uhum.
Quando eu tava fazendo live tweet lá do The Unearthly Child,
uhum,
cara, acaba muito rápido. E era um por semana.
Sim.
E eu ficava, meu Deus!
20 minutos 20 por semana.
20 minutos por semana!
É, a gente faz isso com sitcom, mas com Doctor Who é diferente.
Não,
né?
Não, gente, eu não sei como eles aguentaram. Olha, quem assistiu a série clássica, aí, temos
na
aí
época
Capaldi, de Moffat, Gates e companhia limitada.
É, Russell também.
Guerreiros, cara.
Né?
Russell, Tibbs.
Uh-huh.
Guerreiros mesmo, porque puta que pariu.
Sim. Esse lance que a gente falou, né, de ser uma época de
esperar
medo.
Esperar uma semana pra ver o resto dessa
merda. Imagina, é uma coisa que a gente acabou, que eu acho que a gente falou só rapidinho. Esse arco é dividido em 6 episódios.
É um mês e meio.
Exatamente, são 6 episódios. É um mês de 4 semanas, mais metade do outro. Então, assim, 6 episódios e você tinha que ficar esperando porque acabavam nos cliffhangers malucos, né?
Porém, eles tinham uma vantagem.
Ah.
Não tinha hiato.
Ah.
Era um gol em sempre.
Tudo bem. Só que, caramba, hoje em dia, assim, você senta pra ver um, sei lá, por mais que seja um two-parter, você vai ver, sei lá, Heaven Sent. O Heaven Sent, ele, tudo bem, ele termina no Hellbent, mas ele tem um começo, meio e fim nele.
Uhum.
Na série clássica, não.
Não.
Os episódios do arco, eles eram pedaços. Eles eram parágrafos de um... É que nem você pegar um livro e é só um parágrafo.
São capítulos.
É, exatamente. E aí a gente vai pro segundo, né? A gente vai fazer essa viagem mágica uma semana pra frente. E vamos pro segundo episódio desse arco, que chama Os Convidados da Madame Guilhotina. É muito maneiro.
Convidados, né? Maravilhoso.
Ah, outra coisa importante, esse arco, ele tem 2 episódios perdidos. O 4 e o 5 a gente não tem só áudio.
É.
E hoje em dia a gente tem reconstrução animada que saiu no DVD da BBC.
Então,
mas enfim, estamos no segundo.
A gente só leu os resumos deles, a gente acabou não assistindo o recon.
A gente viu até onde deu, né?
Até
onde deu aquela... onde deu o saco, né?
Porque onde cansou a beleza.
Eu vou te falar que... É porque assim, esse release que eu tinha é muito antigo, foi da época, pra você ver como essa série há muito tempo. Não tinha, o animação, não tinha um recon animado. Então o recon que eu assisti, né? Que é quase um audiograma.
Sim.
Eram fotos paradas com o áudio porquíssimo, horrível, no fundo. Então, assim, é péssimo. Eu não quis expor a Thaís de novo. Não quis expor a Thaís a isso agora. E não quis me expor de novo. Então, eu lembrava alguma coisa ou outra. A gente leu o resumo e a gente pulou pro episódio 6. Então, a gente viu episódio 1, 2, 3 e 6. E o 4 e 5 a gente leu sobre. Mas é aquilo, a série clássica ela tinha um ritmo diferente, então você não perde tanta
não,
coisa
não
assim.
Não perde tanta coisa.
Mas enfim, Madame Guilhotina, leva aí, pra onde a gente tava?
Chegamos em Paris! Sim. Mas numa prisão.
Sim, mas olha o que legal.
Não é Torre Eiffel. Antes... Nem tinha Torre Eiffel nessa época.
Não? Ah, eu não tinha, é verdade. Não. Já tinha Notre Dame? Notre Dame não é em Paris. É em Paris?
Notre Dame
é
em Paris, eu
já
não
tinha?
Sei se
Será
tinha.
Já,
mas
tinha
isso não é uma viagem turística.
Peraí, mas já tinha o Quasimodo e os gárgulas
je
cantantes?
Je ne sais pas, je ne sais pas.
Já tinha o... Qual era o nome do cara do Cocum da Notre Dame? Era o... Frollo? Grandíssimo filho da puta?
Frollo.
Já tinha Esmeralda? A cigana?
Esmeralda.
Será que tinha? Não sabemos.
A Andarilha.
A Andarilha, a cigana. Mas o grande lance é assim, o legal desse episódio é que ele tem umas coisas novas no Doctor Who, por exemplo. Esse é o primeiro arco da história que a gente vê a tarde se materializando por completo, o próprio por completo.
É verdade.
Isso foi lá no primeiro episódio.
É verdade.
E no segundo, é a primeira vez que a gente vê uma sobreposição de texto, assim, do tipo... Porque quando o episódio começa, é um mapa e aí aparece assim por cima.
Paris. Isso foi revolucionário!
Se fosse...
Qual a Revolução Francesa.
E tal qual o Doctor Who. E se fosse dublado, seria algo assim. Paris.
Paris, 1794.
É, tipo isso.
1784.
Mais 4, mais 14.
14. 14.
Não, mas é só Paris que aparece mesmo.
Muito bem. Eles chegam em Paris e eles são sentenciados. Acertei esse verbo?
Sentenciados.
A guilhotina.
Sério? Não é difícil.
E eles são presos, só que a Bárbara e a Susan ficam numa cela.
Mas é padrão, né?
E o Ian fica em outra cela.
Ah, tal qual hoje, né? Prisão nunca é mista, sempre
né?
Dividido.
Aí tem um cara que chega ali pra Bárbara e fala: e aí, gatinha?
É, o cara...
Se tu quiser, te solto aí.
Não, mas isso é foda, porque você vê, né? Tem umas paradas, tudo bem. Se você é criança, você não pega essas coisas. A criança, ela tem uma... Ela é meio... Ela tem quase um escudo da inocência
graças
em volta
a
dela.
Deus, né?
Porque... Mas quando a gente vê como adulto esse episódio,
nossa,
é assim...
Nossa, mano!
O cara claramente tava querendo traçar a Bárbara ali.
Assim.
Ele ia abusar dela. Tem
tava
uma hora que ele
assim.
Fala... Ele fala assim, o cara tá levando ela e fala, ah, vem cá, que eu vou te pegar,
vem
não
cá.
Sei o quê. E ela lasca um tapa na cara dele, né? E ele fala, ah, você vai ver, você vai me pagar, eu vou avisar pro, sei lá, pro meu... comparsa aí pro cidadão que fez fazer uma visitinha, do tipo...
É, ameaças.
Ameaça foda,
ameaças.
Né, cara?
Quero só lembrar que o nome dessa prisão é Conciergerie.
Ah, caraca, eu não sei como é que seria a tradução disso.
Conciergerie.
Como é que é? Tem uma hora um menino lá, o Jean-Pierre, fala isso, é a... Dos concierges, né?
É
tipo a prisão dos concierges. O que é concierge?
Hoje, concierge é como se fosse o cara que fica ali no hotel te atendendo.
Ah,
ali.
É tipo o bellboy?
É, não, bellboy. O gerente mesmo. O cara que vai falar com você na portaria ali.
Prisão dos gerentes?
É.
Prisão que bosta.
Não sei.
Assim, enfim.
É, não sei.
França, né, cara? Ela tem suas particularidades.
Não sei.
Enquanto...
E alguma raiz da palavra aí tem algum sentido.
Não sei. Será que
na etimologia da palavra.
Olha, que a gente tem ouvintes que falam francês, eu não tenho dúvida, porque a gente tem bastante e aí...
Ou até latim.
Por porcentagem
a gente... Pessoal de letras.
É. Por porcentagem a gente deve ter alguém que fala francês aqui. Mas será, a pergunta é, Thaís, que fica aqui, será que nós temos ouvintes franceses, francófonos, que moram aqui? Não sabemos.
De repente.
Se sabem, podem dar uma mini aula pra gente, corrigir qualquer bosta que a gente pode estar falando, né?
Com certeza.
Mas então, uma coisa que estava acontecendo é que enquanto Bárbara e Susan estavam ali sofrendo na cela delas, Ian estava sofrendo na cela dele, e o doutor... Estava sofrendo mais do que os três, por que pareça.
Ah, eu fiquei com dó dele,
porque
meu Deus.
Ele tava apagado, né? Desmaiado lá na casa velha. E a galera lá que levou o trio pra prisão dos concierges aí, tacaram fogo na casa.
Puta vida!
E aí ele acordou com tudo pegando fogo e, cara, ele começa a desesperar. Ele, socorro! Abre a porta, me ajuda! E, cara,
tadinho,
ele é um galinho, né?
Tadinho!
Dá muito dó, ele cai no chão tossindo.
Várias vezes a gente falou nesse episódio. Vai regenerar, hein?
Vai regenerar. Maluco, sério, é porque não tinha coisa de regeneração na época, mas eu fiquei pensando o tempo todo a galera que tinha visto naquela época, tipo, vai morrer.
Vai morrer.
É agora que vai morrer, a série vai continuar sem.
É.
Maluco, e aí, por sorte, nós temos um dos grandes heróis desse episódio, é um cara que nem acreditado direito é. Que ele é acreditado como... Não é nem Little Boy, é Small Boy. Que é o nosso amigo Jean-Pierre.
Grande ou Pedro.
Jean-Pierre, um menininho. Que ele vai lá, ele salva o doutor e a gente já vê o doutor lá de fora, assim, todo sujo de fuligem e tal. E ele leva água pro doutor, né? O doutor bebe, passa no rosto.
Menino bonzinho.
Não, e eu vou te falar, esse menino, Jean-Pierre, companion material.
Opa!
Inclusive o doutor fala uma hora, né? Que ele, vem comigo. Aí ele fala, eu até iria com o senhor, mas eu tenho que cuidar da minha mãe, porque meu pai morreu, né, no meio da revolução.
Olha lá.
E ele pediu pra eu tomar conta da minha mãe. E aí o doutor fala, não, tudo... Aí ele fala, vem com a gente, fica lá com a gente, que a gente te dá comida, te dá água, você pode se proteger lá com a gente. Ele oferece pro doutor.
Olha que maravilhoso.
E o doutor fala, não, eu tenho que ir porque você não me salvou, menino? Aí ele, salvei, sim, com certeza. Aí ele, então, você não me salvou, eu tenho que salvar meus amigos. Pra onde eles foram? É. Aí eles falam, o menino fala, a galera aí, os soldados levaram eles pra Paris. Ah, quantos quilômetros de Paris? Ah, não sei quanto. Pra onde? Pra lá, beleza.
Parece que é uns 16 quilômetros. Não é muito longe.
É um chão bom quando você é um senhor de bengala, né? Inclusive, nesse arco, o primeiro tá de bengalinha, né?
É verdade.
E isso, né, o parênteses aqui do mundo real é que o Hartnell tava precisando ficar de bengala mesmo. Porque ele já tava meio cansadão.
Já tava.
Inclusive, quem grava as cenas de andarilho do primeiro doutor não é o William Hartnell.
Não é o Hartnell. É um dublê.
É um dublê de costa. Porque ele só fica de costa.
É um dublê.
Mas aí.
Muito bem. Enquanto isso, Barbara e Susan estão ali na prisão. Tentando achar um meio de escapar.
Fica tentando cavar.
Aparece o quê? O rato!
Aparece o rato. E aí a
Susan o quê? Grita.
A Susan, eu não aguento mais.
Eu não aguento mais.
Tem um rato aqui.
Pelo amor de Deus.
E elas ficam numa assim de tipo, Prison Break, sabe? Pega o tijolo, ô Susan, bota aqui. Começa a cavar.
Tenta, a gente pode fazer aqui, isso aqui, não sei o quê.
Não, e aí a Susan é levantada pela Bárbara pra poder olhar por cima da grade. Tipo, elas ficam... tem uma hora, cara, que é muito foda, porque a gente tem a Jacqueline Hill toda cagada de terra, de barro, que merda. E aí ela, eu tô cavando aqui, eu não aguento mais. Aí a Susan, Bárbara, o que é que eu faço? Ela, não, suas mãos são mais fracas que as minhas. Ela, não, eu vou tentar. E assim, dá a entender que a Bárbara tá fazendo isso há horas já. E a Susan faz 5 minutos e fala, eu não aguento mais, acho que minha mão.
Pelo amor de Deus!
Mão de criança, né? Mão fraca.
É foda. Enquanto isso, Ian está na cela.
Cara, o Gallifrey spoon feed demais a galera, né?
É leite demais. Com pera,
cara,
mano.
O pessoal de Gallifrey, tirando a galera que é renegada, que sai fazendo merda pelo universo, é
tipo
muito leite com pera, né?
Tipo, doutor. Enquanto isso, o Ian tá numa cela, mas ele não está sozinho em sua cela. Ele
tá
conhece...
Com um amigo.
Ele conhece um homem chamado Webster.
Webster, que...
Que tá ali nas últimas...
Pois é, e ele se diz francês, na verdade é francês, né?
Não, ele fala que é inglês.
Ele fala que é inglês. Mas ele tava espião, né? Não tinha um papo desse?
Não, ele chegou ali na França e ele tem que procurar um tal de James Sterling.
Ah, é que eu espero, é verdade.
E entregar uma mensagem pra ele. Qual é a mensagem? A mensagem é, James Sterling, você precisa retornar à Inglaterra.
Sim.
E ele, o Webster vira pro Ian e fala assim... Pelo amor de Deus, eu tô morrendo.
Ele tá morrendo mesmo.
Você me encontre esse James Stone e você diga pra ele.
Caraca, peraí.
Que ele tem que voltar pra Inglaterra.
Porque, me explica uma coisa. Por que o Webster, na sua concepção, é o Márcio Canuto?
Eu
só,
não
pra,
sei.
Só pra saber.
Foi o que saiu aqui.
O Márcio Canuto.
Deixa eu fazer meu horário de drama aqui. Pelo amor de Deus.
Tá, mas e aí? Segue.
E aí, ele morre.
Não, ele morre e ele... É como se ele passasse o manto de Márcio Canuto pro Ian, né, cara?
Ele deixou o Ian com uma missão.
É, cara, a missão é salve este inglês perdido em terras francesas.
Salvem a professorinha.
Salve o professorzinho, né, cara?
Enquanto isso, o doutor está vindo para Paris.
É, andando e passando.
Andando.
É muito bom porque ele passa por péssimos bocados, né? Tem uma hora que ele tem que quebrar pedra, cara.
Quebrar pedra,
tá,
chá de quebra-pedra.
Ele tá andando, né, cara? Chá de quebra-pedra é foda. Uma vez meu pai teve alguma pedra, alguma porra de lugar.
É complicado.
Alguma coisa assim.
Eu tive
e
pedra
que tomar, ele tem que tomar chá de picão, que é a amiga que está zoando ele.
Que delícia.
E teve que tomar chá de quebra-pedra também, cara. Pois é. Mas enfim, o doutor, não é meu pai, não tem que tomar chá de quebra-pedra, mas ele no caminho, ele encontrou tipo uns mineiros, assim, uma galera que tava quebrando pedra. Não,
lá.
É quebrando pedra,
é pedra.
Pra encontrar
ouro.
Moeda.
Ouro.
Não, moeda.
Moeda?
É. Tanto que o doutor acha uma moeda, lembra?
É verdade.
Eles estão quebrando pedra. Aí o doutor, tipo, só... Cara, é muito engraçado isso, que o doutor pergunta pro cara, o Jean-Luc, aí o Zeca, pra onde é que é a França? Pra onde é que é Paris? Aí ele fala... É pra lá, ele, beleza, tô indo. O cara, não, indo caralho.
Tá indo cacete.
Você vai ter que trabalhar.
Me apresenta seus papéis. Qual é o seu documento de identificação?
Cadê seu
RG?
Credentials, né?
Suas credenciais.
E aí o doutor fala, eu não tenho credencial, eu tô aqui, sou eu. Aí ele fala, não, você não tem identidade, tem porra nenhuma, vai quebrar pedra aqui.
Vai quebrar pedra.
Não, o doutor começa a bater boca com ele, ele fala, não, vai trabalhar aqui, escravo mesmo.
Vocês vão ver ao longo desse episódio que temos aqui um precursor do papel psíquico, tá?
De certa forma. Não, esse é o papel, essa é a engambelação.
Não, esse é o momento em que o doutor percebe que ele precisa de alguma coisa que eventualmente as pessoas vão pedir as credenciais dele.
Nesse ele foge.
Eu acho que aqui é a sementinha plantada.
Nesse ele
saca.
Ele, mais pra frente no arco, ele faz um papel psíquico aí Beta 0.5, né? Que ele é um papel que ele mesmo forja, né?
É, então, eu sinto que é isso. Ele deve ter ouvido essa pergunta muitas vezes.
É, não, é assim, o lance é que o doutor nesse arco, a maioria do tempo ele tá separado dos outros três, e assim, é ele se enfiando em várias aventuras pela França.
Exatamente.
Tipo, uma hora ele quebra a pedra, aí ele consegue, olha que louco, ele consegue passar um papo nos outros caras que estão escravizados lá, pra se rebelar contra o Zeca lá, o Jean Zeca.
Jean-Pierre.
Jean-Paul, sei lá qualquer porra. E aí ele fala assim, não, vamos fingir que a gente tá fazendo aqui, depois a gente dá uma coronhada nele com uma das paradas de quebra-pedra, e ele consegue faz uma rebelião, assim, um
caótico,
todo mundo começa a se bater, gritar.
Em menos de meia hora o doutor conseguiu fazer uma revoluçãozinha dele próprio ali.
E aí depois ele ainda vai tirar uma com a cara do maluco, né?
Lógico!
Ele chega assim, olha, ó. Tô seguindo, hein? Toma moeda aqui. Bota no olho do cara e vaza, né, cara?
É muito legal, porque a gente tá aqui no fim da primeira temporada e o Harnell já pegou o jeitão da coisa.
Não, ele já... ele começou... muito experimental ainda era, né, o personagem do doutor. Mas depois, cara,
nossa,
é full on doutor,
ele,
né?
Ele pegou todinho o jeitinho da coisa.
Sim, é
o doutor nada mais é do que um...
um escroque, né, cara? O doutor é um escroque de bom coração.
É, exatamente. Ele faz tudo isso pelo bem,
pelo
né?
Pelo bem, é.
Das pessoas.
Sim.
Aí, eles estão lá na prisão. Barbara e Susan tentando
voltamos
escapar.
Paris, então. Sim.
Na cela do Ian, chega quem? Chega o Lemaitre.
Lemaitre. Não é um maître de restaurante, é o nome dele mesmo.
Exatamente. Sim. Aí ele vai lá, aí ele verifica o corpo lá do Webster.
Sim.
Aí...
tá morto mesmo? Tá morto mesmo.
É, aí ele fala assim, ele falou alguma coisa antes de morrer? Aí o Ian, o quê?
O quê? Falou?
O
nunca
quê?
Nem vi, não sei de nada.
Não conheço esse cara, tava sim. Morto praticamente quando eu cheguei aqui.
Nem fala a língua dele direito, né? Ainda passa um papo no maluco.
Nem
né?
Tô sabendo, não tô sabendo de nada. Uhum. É, e é isso que acontece, o doutor tá lá fazendo essa coisa
arcos,
toda.
É, esses primeiros arcos, esses primeiros episódios, eles são muito assim, a galera da tarde tentando sair dessa treta. Então assim... Susan e Bárbara tentando fugir na cadeia moda antiga.
É.
O Ian tá passando um papo torto em todo mundo. Vai roubar a identidade de alguém depois. O que já roubou, né? Na real, ele vai se passar pelo Webster pra poder mandar mensagem pro outro carinha lá, pro Sterling.
Sim.
O doutor tá passando maus bocados no caminho e se livrando.
Então você vê que os Companions também já estão pegando o jeito da coisa.
Sim, sim.
Sabe? Eles já estão mais do que... escolados em sair dessas situações,
sim,
né?
Sim, mas
nas aventuras.
Esse episódio em específico, como ele acaba exatamente? Porque
então,
eu já perdi total linha do tempo, assim, pra mim...
Esse é o momento em que a Susan e a Bárbara são retiradas da cela e elas são levadas pra serem guilhotinadas ali naquele carrinho aberto lá.
Ah, sim, é uma carruagem.
Uma carroça,
na verdade.
Uma carroça. E é isso, esse é o final do episódio. O Ian vê que elas estão sendo levadas.
Vocês que escutam o podcast há muito tempo, vocês sabem que quando eu vejo o arco assim grande, eu nunca sei direito onde cada coisa aconteceu. Tudo é meio trocado
então,
na minha
esse
cabeça,
episódio
né?
Acaba assim. Elas saindo da cela, sendo levadas para serem guilhotinadas. O Ian vê tudo da janela da cela dele. E o doutor terminou essa aventurinha e tá indo para Paris.
E tá seguindo, E aí é que a gente acaba o segundo episódio e já parte, né? Uma semana depois, de novo, aquela mágica do podcast. A gente vai pro... uma troca de identidade.
A change of identity.
Sim, que é o terceiro episódio aí, é o último antes de ter os recons, né?
O mais interessante desse episódio é que esse título aparece bem na hora que o doutor tá aparecendo.
Aham. Uhum.
E assim, não existia o lance da regeneração ainda, mas aparece bem o doutor ali.
É.
E é ele mesmo que vai trocar de identidade nesse episódio.
Na verdade,
ele vai se passar por um oficial.
Não, na verdade, dá pra gente interpretar de vários jeitos, assim. Tudo bem, você ligou com a regeneração, mas eu pensei mais...
Isso em retrospecto não
faz
sentido.
Em retrospecto, sim. Mas assim, uma coisa engraçada que a gente pode dizer disso é que nos episódios da Change of Identity é onde tem mais os takes do... que não era o Hartnell fazendo, né?
Exatamente.
Que era alguém se passando por ele fazendo o doutor, né?
Sim, aquela hora que ele tá caminhando ali naqueles campos, aquelas
franceses,
árvores.
Né?
Não é o Hartnell, gente. É outro ator.
Mas tem uma outra coisa também, porque você fala, ele vai roubar, ele vai passar por outra identidade nesse episódio, mas não só ele. O Ian também. Né? Porque o Ian, ele meio que tomou, entre aspas, a identidade do Webster antes de morrer, né, cara?
Isso, exatamente.
Então, assim, é de quem isso, no fim das contas, né, cara?
Nesse episódio acontece uma coisa que até hoje não foi explicada. A Susan começa a passar mal do nada, começa a ter uma puta dor de cabeça.
Bate, né? Às vezes é cagaço, né, que chama.
Não,
cagão.
Tipo...
Porra, se eu tô pra morrer, maluco. Se eu tiver, tipo, minutos
mas
de ser guilhotinado...
Mas ela tá sempre pra morrer.
Não, mas peraí. Mas uma coisa é você morrer com um raio de Dalek, que deve ser indolor. Uma coisa é você... morrer, sei lá.
Guilhotina é indolor.
Maluco, uma guilhotina... Pá, não, acabou. Não. Guilhotina mexe demais, cara. Guilhotina é foda.
Cortem
não,
minha não. Cabeça!
Guilhotina é foda, cara. Guilhotina deixa qualquer um cagado. Qualquer machão fica borrado com a guilhotina, cara. Não adianta.
E é interessante porque a gente fica... Eu fiquei maquinando. Mas o que, que será? Será que é alguma coisa? Será que... Eu comecei a pirar, tipo, é alguma coisa de Gallifrey, ela tá pressentindo... Não, não é nada.
Tinha Gallifrey nessa época.
Não, pô. Sei lá, qualquer coisa. Ela é uma alienígena. Uhum. Não é nada.
É a França, né?
É só...
que a França,
não.
Diz que a França fede, né?
É só a Susan sendo a Susan.
Não, não, é. Sabe esse papo? Tem gente que fala que Paris é fedido pra caralho, né? Porque tem rato. Às vezes é porque já ouviu rato.
É o sistema de esgoto que também naquela época não tinha.
É, então. A França assim, é um lugar muito bonito, mas todo mundo fala que tem umas áreas meio sujas.
Infelizmente,
né?
Nunca fui e não sei como é.
Às vezes ela senti algum cheiro. Sabe quando
adoraria
dá?
Adoraria ir.
Sabe quando você tá passando perto de boca de lobo, assim, que sobe aquele.
É.
Sobe aquele cheiro azedo, assim, que
ai,
dá aquele.
Que delícia.
Dá aquela volta, assim? Daquele pigarro?
Daquele, né?
Às vezes ela sentiu isso, cara.
Pode ser.
Não sei. Mas enfim, e o ponto alto desse episódio, assim, fora de tudo, tudo bem, a Susan tá passando mal por causa da boca de lobo, o Ian tá quase indo pra guilhotina também, a Bárbara também, mas o ponto alto é o doutor passando uma lábia no alfaiate, cara.
Forte,
que,
assim, meu.
Ele chega numa alfaiataria, né? Não sei como é que é a alfaiataria em francês.
Então, parecia um sebo. Não, é um alfaiate que ele começa a medir ele ali.
Porque ele chega assim, ele
chama
começa...
Chama alfaiataria.
Não, mas em francês chama alfaiataria.
Ah, je ne sais pas.
Não, não precisa ver. Não precisa olhar no Duolingo agora.
Vou botar no Google Translate.
Não, enfim. Mas ele vai, né? Ele entra nessa alfaiataria e ele começa a passar um papo no cara. Porque ele tá tudo sujo. A gente tem que lembrar que ele já foi quebrar a pedra. Antes disso, ele tinha ficado numa casa pegando fogo.
Puta
então, assim,
vida.
Ele tá só o pó, né, cara? E aí ele chega pro alfaiate assim, ô... Oh, não tem uma roupa bonita? Aí o cara, claro. Aí começa a medir ele, assim, na maior. Tipo, nem
já,
pergunta
já direito. Tira a fitinha métrica ali?
E aí ele fala, olha, tem
que
essa
é métrica
roupa...
mesmo, é, que lá é o sistema métrico.
Sim, é verdade. E aí ele chega assim, ah... Até, né, porque, caralho, contar em milha é uma merda, né?
Puta que pariu, convenhamos. Inglaterra.
Mas, enfim... Não, e Estados Unidos também,
Estados
né?
Unidos
não,
também.
Cara, quem... Cara, contar em milha é bizarro.
Não,
vamos conver, porque não é exato, né, cara?
Não, não tem sentido.
É tipo Fahrenheit. É muito
não,
estranho
tá
contar
louco.
Com essas coisas. Mas, enfim... Ele vai lá, começa a medir o doutor. E ele fala assim, ah, tem essa roupa aqui muito bonita e tal. A última moda em Paris, literalmente.
Última moda em Paris!
E o doutor fala, ó, tudo bem. Não quer fazer um escambo? Porque ele fala, ah, é tanto, né? Você vai precisar de dinheiro. Ele fala, não tem dinheiro não. Ele manda assim na lata, né? Tem dinheiro não, cara. Como assim?
Dinheiro?
Não. Mas vamos fazer um bem bolado aqui, um escambo, né? Eu te dou essa minha roupa aqui. Aí o cara... Isso é engraçado, né? Porque a gente sempre tem essa percepção que, assim, a roupa do primeiro é só um palitozão
é
preto.
Simples,
e acabou. Mas quando o cara pega, ele fala, nossa, eu nunca vi uma roupa assim. Então, será que faz mais sentido se for mesmo? Esse terno, né, esse paletó, não é uma roupa galifreiana? Porque
eu
o cara acha muito estranho,
hora,
né?
Eu pensei nisso nessa hora e eu fiquei em dúvida entre duas possibilidades.
Uhum.
A primeira possibilidade é que essa roupa é de fato galifreiana.
Uhum.
Porque quando a gente vai Galifrey, é o carnaval? É, mas é só alta nata.
Não,
os galifreianos normais usam roupas normais.
Não, mas não como humano, né?
É, não.
Como será?
Sim, isso eles é são humanoides.
Não, mas isso é uma pergunta. Não, mas tudo bem, mas você é uma humana e você não se veste igual um cara se veste no Swahili lá
no Irã, sei lá. Eu sou uma mulher e não me visto com burca, eu entendi.
É.
Mas sei lá, tipo... Ou se essa roupa que ele usa já é uma roupa que ele adquiriu na Inglaterra, porque a gente sabe que ele chegou na Inglaterra uns 6 meses antes dos eventos de Unearthly Child, que é pra se mesclar.
Não, e outra, não só da Inglaterra dos anos 60.
Isso.
É, então,
a veste dele é bem em Inglaterra nos 60.
É porque pra gente anos 60 é passado, né? Mas
eu sinto
alfaiate,
até que é pra
futuro.
Ele passar despercebido.
Sim, sim, o doutor ele sempre usa uma roupa...
Eu acho que é mais Inglaterra.
Tirando vocês, doutor. O doutor sempre usa uma roupa
deixa
próxima
esse,
da época dele, né, cara?
Sim, então eu acho que assim, o doutor usa uma roupa que ele adquiriu na Inglaterra
sentido.
Logo que ele chegou na Terra.
E o armário tem muita coisa, né?
Que eles eventualmente pararam ali, a Susan decidiu ficar, ele falou, então tá bom. Então eu vou...
Tira umas férias aqui.
Eu vou me vestir. E o cara da França tá impressionado porque foi isso que você falou.
1700 e pouco.
São 2 séculos de diferença.
Pra ele, 1960 é um futuro mega longínquo. Então, o corte de roupa dessa diferente, o tipo de botão dessa diferente.
Tecido.
Por ser de outro país, os tecidos podem ser diferentes.
Sim,
né?
Sim. Ele deve ter achado massa.
E aí ele fala, nossa, realmente, eu nunca vi um tecido assim, uma roupa assim. Eu topo. Aí eu tô legal. Ele, não, mas tem que ter uma outra coisa. Me dá esse teu anel aí. E esse eu acho que é de Galifrey.
Aí é foda.
Esse eu acho que é de Galifrey,
eu também acho.
Porque é aquele anelzão de Silvio Santos, né? Que ele usa no mindinho, né?
Aqueles anel profissa, bicho.
Que tem uma pedrona, né? Eu acho que é azul essa pedra, porque perto de banco a gente não vê.
Uns velhos usavam essas coisas
assim. É, né? É bem coisa de voo, né?
É bem coisa de voo, né?
Mas o lance é isso.
Maçonaria, né?
É, passa na orelha e freando.
Aqueles anel de direito, sei lá.
É, não sei, ele usa um anelzão desse. E o cara fala, não, vai ter que passar o anel. Aí o doutor, tá, né, eu preciso me vestir. E é muito bom, porque assim, o lance é que isso já é um puta plano do doutor. Porque o lance é, ele sabe que a galera tá presa. Ele sabe que se ele só chegar na cadeia, doutor, na cara, na
não
coragem...
Não vai dar.
Maluco, ele é um velho, eles vão dar uma porrada nele e acabou, ele
e
vai
vão
ficar caído lá
e vão guilhotinar.
Vai morrer, exatamente. Será que... Não,
não tem nem regeneração.
É, cortou a cabeça,
não
já
tem,
era, né?
Não pois tem,
é.
Não
e
tem.
E ele tava ligado já disso, né? E aí que ele fala, não, vou me passar por um cara aí, um sujeito importante aqui. E ele pega uma roupa, mas assim, pra você que viu o arco, você vai entender, se você não viu... Talvez,
por que, que
talvez,
você tá ouvindo esse podcast?
Talvez seja a capa, não. Porque às vezes a pessoa quer saber, mas não, não
é
viu porque não passou no Twitch.
É verdade,
é verdade. Talvez seja a capa do podcast, eu não tenho certeza. Talvez vá ser que eu ainda não montei. Mas é assim, ele usa um chapéuzinho com um penacho
maravilhoso
gigante. Maravilhoso! Umas fitas da cor da França.
Amo!
É assim, é literalmente a última moda em Paris,
meu,
né,
cara? Deus do céu, é muito pomposo, é muito exceito, que é muito extravagante.
Inclusive, quem viu aquele Adventure in Space and Time, né, tem uma cena que é o Bradley, né, que ele tá interpretando o William Hartnell, né, que interpreta o primeiro doutor, se olhando na capa de um livro, né, de Doctor Who, e falando, olha como eu tô bonitão, essa é a imagem desse episódio.
Só que ele é flamboyant.
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 Flamboyant, sei lá.
Flamboyant.
Sim, que é o... Flamboyant, é o cara...
É o doutor.
É o doutor França, né, cara. Enfim, penacho na cabeça, essas porra.
E nessa que ele troca de roupa, uhum, ele consegue os papéis de identificação ali,
ele,
né?
Não consegue ali, né? Porque a gente não vê o caminho até a prisão. Eu acho, isso é a interpretação minha, porque ele sai da loja de roupa, a gente vê ele dando o anel pro cara pra poder pegar a roupa.
Isso.
E quando a gente vê ele chegando na cela, ali no, na prisão, ele já tá com a roupa. Então, ao meu ver, ele forjou esses papéis antes de chegar lá.
Eu também acho.
E porque ele passa uma papo mole no cara também, né? Quando ele chega na prisão, ele fala, ó, eu sou da elite, e eu vim aqui pra ver, porque isso é uma bagunça, eu vim a mando de fulano de
que
tal.
Que porra que tá acontecendo?
Você sabe, ele mandou, você sabe com quem você tá falando, né?
É,
e aí o cara fala, ah, tá, é? Então deixa eu ver, então deixa eu ver suas credenciais aí, ele. Tá aqui. Só que pro primeiro cara, que é o esse primeiro é um Zezão, né? É o cara que é o carcereiro. Pro carcereiro, ele manda assim, tá aqui o papel, ó, pronto. Ele bota na cara do cara 2 segundos e tira. E o cara, não, cidadão, com certeza.
Não, claro, não.
Acredito em você,
né? Me desculpe,
né,
senhor.
Mas depois, quando chega o chefe desse cara, desse carcereiro, né? Ele que já veio lá da alta nata e tudo mais, ele já começa a dar uma desconfiada no doutor, que ele fala assim, deixa eu ver seu papel aqui. Ele vê, dá uma olhada. Ele, entendi. Mas você, pra onde você vai? Ele, tem que ir pra casa, o doutor manda assim. Por quê? Porque ele já sabe que a galera não tá mais na cela.
É, ele dá uma
perguntada. Cada um já foi pra um canto, né? Uns já foram pra ser guilhotinados e ele tá ali pra salvar eles. Então ele tem que caçar onde eles estão.
Antes disso tudo acontecer...
Uhum. Olha a minha timeline enrolada de novo.
Você enrolou um pouquinho, porque nessa hora o Ian também já saiu, mas ele ainda não saiu.
É porque são três momentos,
são três núcleos
acontecendo ao mesmo tempo,
são
né,
três
cara?
Núcleos. É o Ian com o Lemaitre.
Sim.
O Susan
doutor,
e Bárbara e o
e
doutor.
O doutor sozinho, é. Então,
Susan
assim,
e Bárbara, como a gente viu no final do último episódio, elas estão sendo levadas na carroça.
Sim, pra guilhotinar.
Porém, elas são interceptadas por quem? Pelo Jules e pelo Jean.
Jujan. Sim.
E esses caras simplesmente tiram elas dali e mandam elas pra um lugar seguro.
É, eles são tipo... seriam os rebeldes? São rebeldes, né?
É, eles...
Tem uma hora que eles se chamam de rebeldes,
eles se chamam,
né,
de rebeldes, exatamente. É, esses caras, você vê, são pessoas que estão tirando os inocentes que estão indo pra guilhotina e salvando essas pessoas. É. Entendeu?
Eles são lá resistance.
É.
Né? É que a gente falou, né, do período de medo, né? O medo constante... Porque os dois lados estão um contra o outro e tem esse meio que sofre, né? Então essa galera, essa resistência, como a Thaís falou, eles salvam essas vítimas do embate, né?
E eles viram que elas eram vítimas disso todo.
Sim.
Enquanto isso, o Lemaitre já tá de olhaço no Ian, porque ele tá desconfiadaço do Ian.
Uhum.
E o Ian, ele tem um golpe de sorte.
Sim.
Que ele tá ali na cela. E um dos guardas simplesmente esquece a chave na porta,
não,
bicho.
Não esquece, assim, ele tá abrindo a cela pra fazer uma parada. E aí...
Aí ele
esse
ouve
chefão,
alguém chama ele,
o chefão dele chama ele. Ele, tô indo, cidadão. E ele larga a chave ali.
Deixa
aí
ali.
O Ian dá uma de braço comprido e consegue... Caraca, o braço do Ian é gigante.
Orra.
Porque ele bota assim a mão pela janelinha.
Ele é o Dr. Fantástico.
Dr. Fantástico. vira a chave e tá livre, né, cara?
Nossa, simples, muito simples. É, ele, depois que acontece tudo isso, o Ian simplesmente sai da cela. Ele fica ali de olhinho
fica
pra
de
ver
butuca,
se...
né?
É, de butuca, mas é isso. Ele consegue fugir, assim, sim, facinho.
Sim.
Mas o Lemaitre tá de olho nele. Pra sim, onde o Ian vai, o Lemaitre vai também. Sim, vai atrás também pra ver o que tá acontecendo.
Uma coisa legal que tem que lá no ponto de vista de Bárbara e Susan... É que elas estão, né, com essa galera da resistência, e tem uma hora que um dos caras fala, não lembro qual dos dois é, que fala assim, fala pra mim, qual é, da onde você veio, você não é da França, pode falar a verdade, eu te ajudei. Aí ela fala, não, eu não vou, não adianta, porque eu sou inglesa, então isso faz de nós inimigos automaticamente, não é? Aí o cara fala, não, na verdade não, por que faria, né? A gente sabe que historicamente, né, a França e o Reino Unido, né, a França e a Inglaterra, no caso, elas têm embates sérios, são países que vivem em conflito, né?
Sim.
Pela história.
Viveram, né?
Hoje em dia não, porque o mundo não tá mais tanto em conflito assim.
Sim.
Mas sempre tem essa rusga entre França e Inglaterra.
Sempre tem.
E ela fala assim, você vai me odiar automaticamente porque eu sou da Inglaterra. E o cara fala, não somos todos humanos, né? Não somos, né? Ele manda um papo até bonito, né, cara?
É bem legal essa parte. Sim. E faz parte daqueles discursos essenciais de Dr. Who sobre humanidade,
sim,
e tudo
sim,
mais.
Sim, é legal isso.
E elas chegam lá na casa, e o Jules e o Jean, e a Danielle, que também tá lá, né?
Ah, sim.
Eles falam, pô, e aí, o que aconteceu menores, com né? vocês? E elas falam, olha, a gente chegou numa casa lá.
Tá de passagem,
a gente,
né,
encontrou dois homens. Ah, é o D'Argenson e o Rouvray? Aí elas falam, sim, são eles mesmos.
Até já tá botando um sotaquinho aqui,
vocês estão vendo,
né?
Vendo.
Que eles mesmo no arco, eles falam com sotaque inglesão, né?
Eu tenho que treinar. Rouvray.
Rouvray. Como é que você falou?
Rouvray.
Não, como é que você falou?
Rouvray.
Rouvray, o Rouvray, quem?
Oui.
É o Rouvray,
quem mais? É o D'Argenson.
O D'Argenson.
Sim,
continua o seu
então,
ponto.
Então, e aí eles falam, tipo... Ah, é mesmo? E o que aconteceu com eles? Aí elas... Então, eles foram mortos.
Então, morreu, né?
Eles foram mortos e, ao mesmo tempo, o meu avô, né, a Susan fala, tava sim, junto, e a gente precisa encontrar meu avô.
Ah, tem isso. Ele não sabe o paradeiro do doutor.
A quest da Susan e da Bárbara é se certificar de que o doutor está vivo e onde ele está.
Sim, sim.
É isso que eles estão indo atrás.
É, pra todos os fins, ele pode estar morto, né?
A última vez que elas viram o doutor foi lá na casa.
Sim,
elas não sabem onde ele está.
E aí, nessa hora que a gente meio que descobre, pressupõe, que aqueles dois caras que tinham atacado ele lá no começo do arco eram dessa resistência.
Amigos da galera.
Só que eles estavam achando que a galera da TARDIS era... Gente
do outro
ruim.
Lado, acontece muito isso,
sim,
né,
sim,
gente? Guerra é guerra. A Susan fica lá desmaiando, ai meu Deus,
passando
ai não sei o quê, passando mal, não sei o quê. E aí chega um outro cara lá, que é o tal do Léon Colbert, que é esse o cara que conversa com a Bárbara, eles ficam lá de tchururu.
Esse é o cara,
é o Léon Colbert.
Ah, não, achem que a gente gravou todos esses nomes, a gente anotou, óbvio, né, porque... Vai ter
pelo
nome
amor de
aí
Deus.
Pra poder gravar nesse episódio,
impossível.
Tudo em francês, né, por cima.
Não, pelo amor de Deus. Então, essa é a hora que o doutor chega lá na prisão, acontece tudo que o Fred falou,
sim,
o Ian já não tá mais lá, as meninas já
defesa,
não estão mais lá.
Em minha defesa, tudo isso tá acontecendo em paralelo, tá?
Tudo junto.
No episódio, óbvio que a gente não vê ao mesmo tempo, a gente vê em três momentos separados, mas dá a entender que isso acontece ao mesmo tempo. É assim, são coisas acontecendo em locais diferentes ao mesmo tempo.
É, elas foram levadas lá pra casa da resistência. O Ian fugiu.
Sim.
Pouco depois, o doutor chegou lá e eles já não estavam mais lá.
Desencontrou, né?
Desencontrou.
O doutor tenta
sair. O doutor
sair.
Tá colhendo informação de onde eles estão.
O doutor tá tentando sair e não consegue porque o chefão da cadeia tá de olho nele. Tá, porque, ó, tem caroço nesse angu, tem coelho nesse mato aí,
exatamente,
né, cara? Esse cara não é francês nem aqui, nem na China ou nem em Paris. Né, cara?
E na hora que o doutor tá lá, o Lemaitre chega na prisão.
Sim.
Chega na
Conciergerie.
E ele fala assim, então, cara, faz o seguinte...
Já que você é o fodão, né, da França, conhece todo mundo, né?
Vamos lá que o Robespierre tá chegando, que não sei o quê, vamos em uma missão.
Vou te levar pro Robinho, né?
Na verdade, ali ele já tá passando mel no doutor, tipo, vem comigo. Sabe
passando
assim?
Mel no doutor.
Passando mel no doutor.
Tá bom.
É sopa no mel.
Sopa no mel?
Não, açúcar
sério?
No mel.
Não,
como é que é? Mamão
não,
com açúcar.
Meu Deus, caraca. Mas caralho.
Experiências culinárias.
Caraca, cara. Xuxa, ó, você poderia falar chuchu beleza, mamão com açúcar, mel na chupeta, mel na sopa? Que sopa é essa, cara? Não fui eu que fiz essa sopa, no mínimo, né? Porque eu não ia fazer uma desgraça dessa na cozinha. Mas enfim, e aí terminamos aí...
O Lemaître, ele chega lá e fala, chega aí, doutor, vamos lá. Quer dizer, você não é doutor não, mas vamos lá, vamos lá. Ah, doutor, lógico, vamos lá. E logo depois, o nosso amigo
O alfaiate, né? O alfaiate, ele chega na cadeia e falou... Esse maluco, é verdade, o episódio acaba assim. O alfaiate, ele chega na cadeia e falou...
Dedo duro.
Chegou um cara aqui assim, um velho, cara. Chegou. Aí, ó, ele não é que ele tava dizendo não, ele é mó farsante. Aí, o cara, como é que você sabe? Porque tá aqui o anel dele. E aí o episódio acaba, puta que ferrengue, né, cara? Backstabber do caralho,
super
esse maluco.
Super backstabber, puta.
Tipo, de graça. Não, e é de graça.
É, não é que é de graça. É que nessa época, acho que as pessoas que deduravam quem era contra o regime tinham vantagens,
então,
né?
Mas... Cara, de graça, não tinha por que ele fazer isso.
Um moleque de recado.
O cara, moleque é um velho de recado.
Velho de recado.
Não, o lance é, o cara deu uma roupa do futuro pra ele. Um anel, aí um anel de maçonaria galifreiana, cara. Por que ele ia fazer isso? Cara, é mau caratista esse maluco.
É
sério, na boa.
É,
mas enfim, e aí acabamos aí a troca de identidades, né? Que é o terceiro episódio desse arco. E aí caímos num leve buraco negro
aquele
de
limbo.
Dois episódios.
Aquele limbo.
Que é o episódio 4, que é o Tirano da França, The Tyrant of France.
Esse episódio é onde o doutor conhece o Robespierre.
Sim.
Existe
sim.
Todo um
é
embate
foda, né? Porque
é
um episódio
eles.
Mais importante de não
deve
ter.
Deve ter sido maravilhoso.
E o episódio 5 é uma barganha por necessidade. A bargain for necessity, né,
of
cara?
Of necessity.
É, exatamente. E aí, né, foi o que a gente explicou. Eu já tinha visto há muito tempo atrás. A Thaís, não, mas eu não queria... Porque é um saco ver reconto, todo mundo sabe disso. Ainda mais porque eu não tenho as animadas. Então a gente deu uma lida sobre... A Thaís fez um resumão aqui do que aconteceu, só pra gente...
Olha, eu vou resumir
situar.
Por cima.
Ah, manda ver.
Tá? Mas assim, é por cima mesmo. O doutor encontra Robespierre junto com o Lemaître.
Como que ainda não quer nada? Você encontra o Robespierre, tava indo na padaria com
o Não, o Lemaître
leva
ele lá. Esse embate deve ter sido maravilhoso. Nível Capaldi in Zygo Inversion, sabe assim?
Sim, sim.
Sabe, é nesse nível. É, nessa brincadeira, a Susan e a Bárbara são levadas de volta pra prisão.
É, ficam vai e volta mesmo.
E elas são levadas de volta pra casa. Sério, é só pra girar o plot,
é,
sabe?
É, porque assim, eu acho que também tinha um lance de tem que ocupar o horário, né? Tem que ocupar o arco, precisa ter tantos episódios. E aí rolava... A gente fala, né, que se fosse hoje em dia, não precisariam ser 6 episódios nem ferrando. Daria em 3... O quê? Uma hora de episódio?
Eu acho que...
60 minutos já mataria esse arco, né,
olha,
cara?
Olha, se... Com força, dá pra você deixar em 50 minutos.
É, não sei. Talvez
porque você pode cortar uma coisinha aqui e outra ali.
É, porque a gente tá pensando que são 6 episódios de 20 minutos, então é 40, 80, mais 40, 120. São 2 horas de arco, né, cara?
Aí, o que acontece? O Lemaître encontra o alfaiate e recupera as roupas do doutor também.
Roupa original. Até porque vai ter que ter essa retroca, né? Ele vai ter que voltar com a roupa normal dele.
Interessante que esse tempo todo você tá achando que o Lemaître, ele tá contra eles, mas na verdade ele tá ajudando, entendeu? Você
coisa,
começa a ver que as ações dele não são direcionadas a matá-los.
É, então, mas...
Aos poucos você vai percebendo.
Eu não sei se você sentiu isso, Thaís, ou e vocês também estão ouvindo a gente. Mas o tempo todo, todos os personagens, não só o Lemaître, como também o alfaiate, como também o cara da prisão, como também todo mundo, eu sempre fiquei... Eu não sabia de que lado eles estavam. Tipo, eu fiquei sem certeza, eles estão...
É, trust no one, né?
É, então, e aí, isso é legal, óbvio, que não sei se isso é proposital, né, mas ou se a gente tá tão imerso que a gente sente isso. Eu fico pensando se nessa época, no mundo real, né, ali no reino do terror mesmo, que aconteceu na história humana, se rolava isso das pessoas não saberem, tipo, eu não sei se eu posso confiar nesse cara. Devia, né?
É.
Porque se tinha esse medo constante, devia ser uma merda. Devia ser isso mesmo o tempo
sim,
todo.
Sim, com certeza. Nesse meio tempo, o Ian vai parar lá na casa que a Bárbara e a Susa estão.
Olha o desencontro.
E ele tá tentando descobrir quem é o James Sterling, porque ele quer passar o recado do Webster.
É, o cara não tem que lembrar que o cara
ninguém,
não tá com uma placa, né?
Só que ninguém sabe quem é. Ele fala assim, ó, tô procurando um tal James Sterling. Quem é esse? Não conheço.
De novo.
Não sei quem é.
Até porque a gente sabe que James Sterling, quer dizer, a gente não sabe, né? Mas a gente vai saber ao longo que ele está infiltrado na França, né?
Isso.
Quer dizer, já dava a entender, né? Quando o Webster fala que tem que avisar, parece que assim, o Webster tá preso porque ele é inglês e ele tá avisando pro outro inglês que, ó, vai dar merda, volta.
Isso.
Né? Então assim, ele é um infiltrado, né? Na França.
Isso.
Ele tava usando um outro nome, entendeu?
Por isso que o Ian não tava conseguindo encontrar. A Susan fica passando tão mal, que eles insistem que ela vá no médico. Acontece que o médico é uma porra do espião e elas vão parar de voltar na cadeia. É pra isso que serve a doença dela. É só pra isso que serve a doença dela.
É plot point, né, cara?
É, tipo, não tem... Foi o que eu falei.
É, a doença da Susan é o plot device desse episódio, né? E o episódio meio que, apesar de ter sido do Robespierre e tudo mais, ele... É só isso, né? O confronto... É porque a gente, como não tem episódio, não dá pra saber, né? Se bem que tem a Recon, mas mesmo assim não dá pra saber tanto.
Uhum.
Eu acho que o principal desse episódio era pra ser o Robespierre, mas acaba que mais tempo é tomado com esse lance da Susan e do médico e de tudo mais, né, cara?
Sim. Ah. Depois vamos aí pro próximo episódio.
Que é
o tal do Leon, que passou aquela lábia bonita na Bárbara.
Uhum.
É... Quer porque quer tirar a informação do Ian.
Uhum.
É, tá, que você quer com esse tal de Sterling?
Vem, né?
Quem que você... Porque o tempo todo eles são questionados. Mas de onde vocês vieram? Sério, de onde vocês vieram? De onde vocês são? Porque o que vocês estão fazendo aqui? Tipo, vocês são da Inglaterra? Vocês estão aqui por acaso?
É, nem todos sabem que eles são da Inglaterra, né?
Tipo, não, mas assim, não tem sentido deles estarem ali naquele momento.
Sim, sim, sim,
entendeu? Então eles são questionados o tempo todo disso.
Aham. Uhum. Tá, mas e aí? Aí, beleza, eles estão sendo indagados o tempo todo, porque realmente, era o que a gente tava falando, rola essa apreensão, ninguém sabe em quem acreditar, essa galera é muito estranha, porque assim, o povo já é estranho entre si. E aí chega esses players, né, que são essas
que eles não conhecem,
que são completamente fora desse embate dos lados, né,
tem
cara?
Tem nada a ver. É, enquanto isso, a Bárbara tá lá presa, só que o doutor já tá se passando por um oficial.
Uhum.
E ele consegue jogar uma lábia lá no cara e consegue soltar a Bárbara.
Sim.
Porque, na verdade, ele fala assim, não, eu vou soltar ela porque eu vou interrogar ela pra tirar informação.
É.
Ela pode me levar pra casa dos rebeldes.
Sim.
Aí o cara fala, tá bom, porque ele é um alto oficial, ninguém vai questionar a autoridade Sim. dele, saca?
É.
Então, tipo, ele consegue tirar a Bárbara facinho de lá.
Mas
de
novo,
porém,
a galera também não...
a Susan fica.
A galera é meio burra, né? Porque assim, é a mesma coisa que eu chegar, eu boto uma roupa bonita, aí eu vou ali na PM, chego e falo, ô, eu sou o sargento dessa porra aqui. Ah, mas a gente nunca te viu. O quê? Você tá questionando o seu sargento?
A minha autoridade?
Aí os caras, não, senhor, não, que isso, toma aqui um dinheiro. Entendeu? É assim, cara, o nego não tá nem questionando o doutor nisso.
É isso. Mas a Susan continua presa, infelizmente, vai demorar um pouquinho, coitada, né, tava doente ainda. Nossa senhora.
É o cheiro da boca de lobo, cara.
É complicado. É, e o doutor, ele volta lá, não, porque não sei o quê, tem que soltar essa outra menina também, mas ele não consegue.
Esse arco, ele é muito pra testar a lábia do doutor, né? Mas eu acho que mais do que os outros, nesse, porque, por exemplo, Sessoritos é uma
Nossa.
Coisa mais...
Sai...
Porque assim, isso
o
é uma
doutor
coisa...
é puxado ao extremo aqui.
Esse episódio, né, esse arco é uma coisa que a gente acabou não falando ainda, né, mas assim, a gente acabou de sair de um arco, que é o Sessoritos, que é full sci-fi. Né, cara?
Super!
É totalmente ficção científica. E a gente vem de uma leva assim de. Tudo bem, teve as tecas que não foi, mas enfim. Esse é full ficção científica. E aí a gente cai em um que é história o tempo todo. Tipo, não tem elemento sci-fi. Tipo,
nada.
Por exemplo,
é histórico, é puro histórico.
Dando um spoilerzinho já do final, nenhum desses franceses é um alien.
Não.
Nenhum desses franceses é um monstro. Não. São pessoas, é um episódio full histórico, cara.
Legal você falar isso, porque hoje em dia os episódios históricos, eles têm elementos alienígenas. Tipo, é a história, mas tem a pitadinha de Doctor Who,
uhum.
que transforma, sei lá, a rainha numa reptiliana.
Algo assim.
Sim. Entendeu? Mas aqui não. Aqui é só os eventos que realmente aconteceram. Tipo, e eles testemunhando esses eventos.
Inclusive,
eles veem a história acontecer na frentinha deles.
Pra a Bárbara, isso deve ser uma loucura, né? Que é professor de história.
Não, a Bárbara tá ali
não,
vendo
então,
tudo.
Mas isso é interessante você falar. Porque assim, eles estão literalmente presenciando o que aconteceu, porque tem uma hora que tá o doutor e a Bárbara, não sei exatamente qual episódio, eles estão conversando só os dois,
uhum.
e ela fala, ah, a gente podia ter avisado alguma coisa. O doutor fala, sabe como é que é, né? Ela falou, sim, eu sei, eu lembro dos astecas, a gente não consegue mudar tanto a história. A história acontece e ponto final. E aí, realmente, por exemplo, em astecas também,
isso
não tem alienígena.
Assim. Não.
É só a história que aconteceu, é história por história. Tipo, eles caíram no meio de um fato, e eles estão só vendo esses fatos, e aí a gente pode entender, né, botando aí a ficção no mundo real de brincadeira,
uhum.
que eles já estavam lá esse tempo todo nos livros de história que a gente leu, sendo players menores, né, cara?
Eles já estavam inseridos, uhum. e eles só estão testemunhando.
Mas assim, não tem nada de sci-fi, tirando o fato de eles chegarem na África do
nada.
Tempo, nada de sci-fi nesse episódio,
nada,
entendeu?
Nada.
É legal.
Muito bem, esse episódio termina... com o Lemaître exigindo que o doutor leve ele até o tal do esconderijo.
Sim, sim.
E ele não consegue levar a Susan.
É óbvio, né?
É óbvio.
E aí, uma semana depois, acredito que tenha sido uma semana depois, a não ser que você tire alguma pausa na época. Fomos pro sexto e último episódio desse arco e também o último episódio da primeira temporada de Doctor Who de toda a história, que é o Prisioneiros dos Concierges.
Conciergerie?
Do Conciergerie?
Conciergerie?
Perdoa, desculpa o francês, né, cara? Ah, e aí, o que rola?
Quando eles estão lá no esconderijo lá da resistência, o Lemaître chega e fala: eu estou acompanhando os movimentos de vocês desde o começo.
Tô vendo tudo, hein?
Eu tô sabendo. E eu sei que você, Ian, você já falou com o Webster.
Boys, né,
é,
já,
você conversou lá com o Webster lá. O que, que o Webster te falou? Ah, ele falou do tal de James Sterling. Tá, o que mais? Ah, não lembro mais. Ele fala assim:
sei de nada, nunca nem vi.
Não, ele fala assim: meu, eu não lembro.
Caralho, eu sou uma máquina,
ele,
né?
Vai, o que mais que ele falou? Ah, não sei o quê. É um sinking ship, né? Um navio afundado, naufragado, não sei o quê, não sei o que lá. Eles descobrem que, na verdade, isso é um bar, um pubzinho.
Sim.
Que, em tese, seria um ponto de encontro.
É um ponto de encontro e nessa hora é muito bom.
É uma
bom.
Mensagem isso.
Sim, sim. É muito bom que a gente vê o Ian tendo que se passar por um dos caras do bar, né?
Maravilhoso.
E aí, ele bota uma roupa lá de candango, ele começa a fazer voz...
A Bárbara
fazer
também.
Uma voz zoada. A Bárbara se veste de bartender. Bartender não, de... Como é que chama? Mulher que entrega? Garçonete, né, cara?
Garçonete, é. Serviçal. Serviçal.
Sim.
É nessa hora que o Lemaître fala: então, gente, deixa eu fazer uma revelação aqui bombástica.
Sabe o Sterling?
Bombástica.
Tá ligado, Sterling? Semoir.
Semoir!
Le Sterling
Semoir.
Le cara Semoir.
Le Sterling Semoir.
Le Sterling Semoir.
Exatamente. E ele fala, tipo, olha, seguinte, eu tô aqui... como espião da Inglaterra.
Não fala da... Por isso, inclusive, que todas as vezes que eu podia matar vocês, eu não tava matando, entendeu?
Isso, por isso que eu ajudei vocês o melhor que eu consegui.
Sim, sim.
Né? Por isso que eu peguei as suas roupas de volta, doutor de nada.
Sim.
Né?
Você não ficar com essa roupa francesa.
É, e ele vai explicando. E aí eles vão lá pra esse barzinho.
Sim. E começam, né? Eles ficam infiltrados. Assim, a gente
porque
não sabe exatamente...
a gente sabe que vai acontecer um encontro político naquele local.
Que vai envolver um rapaz aí que... Né?
Aquele menino
que...
Famoso.
Alguns dizem que é baixinho, mas já foi debunked, aí já foi tirado do livro de história porque não é tão real. Napoleão Bonaparte, né?
Exatamente.
Ele vai aparecer aí. Inclusive, ele aparece nesse episódio, tem um
exatamente.
Ator que faz. Porque o grande lance é assim... a gente não sabe exatamente quanto tempo eles ficam nesse bar, mas é tempo suficiente pra eles se passarem ali por pessoas que trabalham lá, né?
Isso!
E tem esse comentarista falou, tipo, eles estão no olho do furacão dessa revolução de quem toma o quê, entendeu? É assim, ali é onde vai dar a merda. E eles estão justamente ali.
E assim, eles estão testemunhando total a história acontecendo, porque quem chega é ele. Napoleão Bonaparte. E a Bárbara, ela tá ouvindo tudo. Ela tá ouvindo tudo que tá acontecendo. E, tipo, pra ela deve ser maravilhoso, porque ela é professora de história, cara.
Um parênteses legal.
É incrível. Ela é muito, tipo... Você vê na carinha dela que ela tá...
Uau,
meu,
né?
Meu Deus! É.
Então, um parênteses legal. Um parênteses histórico, cultural do DWRcast. Muitas pessoas, né? Muitos desenhos, muitos filmes e a boca popular, né? O vai e vem do papo da galera. Sempre coloca Napoleão como um cara baixinho. A verdade é que isso
lá.
Não é verdade. É o que acontece é o seguinte, são vários fatos que fazem o mundo achar que Napoleão era um cara baixo. Vamos lá. Ele era um cara alto? Ele tinha 3 metros? Não. Ele era um anão de 1,10 m?
Quem tem 3 metros também, né?
Não, então. Ele era um cara de 2 metros? Não.
Não.
Ele era um cara de 1,10 m? Não.
Não.
Ele era um cara average. Ele tinha um tamanho...
Médio. Mediano.
Ele tinha o tamanho médio de um francês da época.
Tá.
O que que contribui pra ele ser... Pra ele ser apresentado ao mundo como um cara baixinho. Muitas das coisas que a gente vê como imprensa hoje, da época, era justamente a inglesa. E a Inglaterra tinha rixa com a França.
Sim.
Então, qual o jeito melhor de apresentar o, entre aspas, dono do país que vai ser inimigo, do que sacaneando ele, botando ele como um cara pequeno?
Sim.
Né? Tipo, ele é tão... Ele vale
diminuir
tão pouco
literalmente.
Que ele é diminuto. Exatamente. Uma outra coisa que favorecia o Napoleão ser passado como pequeno para os outros era justamente o lance do sistema métrico que a gente estava falando, porque na hora de converter, algumas pessoas não sabiam, e aí elas achavam que...
Ia de cabeça
não,
ali, meio que mais
não,
ou menos.
E outra, aí a pessoa falava assim, ah, sei lá, vamos supor, ele tinha 1,70 m, aí a pessoa botava isso em feet, né, em altura de pé, e falava, pô, mas isso é baixo, né? Tipo, convertia errado.
Sim.
E aí falava, ah, então ele é baixinho, quando não é.
Não.
Tipo, duas coisas que pesaram muito pra essa interpretação
errada
do Napoleão.
E os ingleses são altões também, né? Talvez seja esse o problema.
Então, mas eu não acho que ele era tão mais baixo. Assim, tudo bem. Por exemplo, a gente conheceu o Capaldi e ele é mais... Eu sou um cara alto.
Puta que pariu!
Ele é uns 15 centímetros mais
alto
que eu.
É um pendão, né? Como diz ali no interior.
Pois é. Mas ele tem o quê? Uns 15 centímetros mais do que eu, mas isso não faz de mim um anão, entendeu?
Exatamente!
Como pintam o Napoleão.
É mais ou menos essa a relação
entre eles. Ele é um cara de altura mediana. Entendeu?
Sim.
E isso fecha aí nosso parêntese histórico-cultural da Backers de hoje, tá?
Exato.
Não saiam repercutindo, não saiam jogando pra frente aí esse erro histórico. Napoleão não era
essa
baixinho.
Mentira!
Napoleão era baixinho, ele era um cara normal. Mas sim, ele ficava com a mão pra dentro porque ele tinha...
Ele não tinha mão, né?
Não, ele tinha... Como ele não tinha mão, cara?
Ele tinha
não,
essa,
ele
essa...
tinha... Ele tinha um refluxo, não, ele tinha um refluxo foda, ele tinha que ficar apertando, era, não é refluxo, era gastrite, azia, um negócio assim.
Tem que tomar aquele remedinho.
Não, ele ficava, por que ele ficava com a mão pra dentro? É porque ele ficava apertando assim a boca do estômago pra aliviar a dor.
Coitado,
ele
bicho.
Tinha uma acidez foda no estômago.
É complicado, tem que mudar a dieta, tem que tomar os remédios,
quase morreu,
fazer
né?
exercício.
Foi lá pra ele lá.
Então vamos lá, enquanto isso, o Jules e o Ian... Eles vão atrás, né, do Robespierre no dia seguinte, uhum. Pra tentar impedir que ele seja preso, enfim.
E nessa hora, justamente, eles não iam conseguir impedir nada, né? Porque esse momento ali que o Robespierre ia ser preso é a prisão final.
Fixo, né?
Porque é a hora que, primeiro que ele toma um tiro na mandíbula, na boca.
Isso.
Né? Ele não morre
isso
do tiro.
Isso tem nos livros, eu pesquisei bastante.
Não, ele tomou um tirambaço mesmo,
um tiro
porque
na
assim,
boca.
Entra uma galera... Na sala dele, ô, vamos tomar, não sei o quê, Robespierre pau no cu, não sei o quê. Fora Robespierre, não sei o quê. E, cara, metem um tirambaço que vaza a boca dele. E assim, a gente não vê isso acontecendo, mas na hora que isso acontece,
mas
o Ian...
Mas tem tiros, a gente
não
tem,
o Ian tá lá de fora com outro cara e a gente escuta um pum, um barulhão.
É.
E aí você pensa, ah, mas ele morreu. Na verdade, não, né? Ele não toma um tiro fatal, ele toma um tiro que deixa ele muito fodido e ele é levado pra guilhotina, que é justamente onde Robespierre morre, né? Que é guilhotinado.
E enquanto isso, a Susan ainda tá presa. E
sim.
Aí o...
Ela aparece pouco nesse arco.
Ela aparece pouco. E aí a Bárbara e o doutor falam assim, olha, a gente tem que tirar ela de lá, porque... Não vai demorar muito pro Robespierre ser pego.
Já tava sendo.
Ser levado na prisão. E aí você não vai conseguir tirar a Susan de lá de jeito nenhum.
É, porque tá uma comoção foda,
tá
né?
Tá uma comoção foda.
É literalmente o país inteiro se revirando, né? Uma revolução, cara.
Aí o doutor chega lá, dá um jeito de tirar a Susan minutos antes do Robespierre.
É,
tipo,
é muito assim,
ele
na hora.
Tira ela, o Robespierre chega, assim. É papum, é na hora mesmo, é xablau.
É incrível como uma série com viagens do tempo é tudo feito tão em cima da hora, né, cara?
Exatamente. E a Barba, ela tá testemunhando tudinho. Ela vê o Robespierre ser levado e tal. Então, pra ela, é tipo, uau!
E sabe? É legal que depois que ele é levado, né? Que tem ali a comoção da galera no barzinho.
Uhum.
Tem uma hora que... Eu não sei quem é que fala, se é o Sterling ou se é outra pessoa. Não sei que fala assim, ah, e agora entramos num período muito, muito confuso porque acabamos de perder o Robespierre na chefia do país.
Uhum.
E quem vai ser agora, né? Aí o Ian manda assim, fica de olho no tal de Napoleão Bonaparte. Aí o cara... Um cócego na frente da França, isso não vai. Nunca,
não é possível.
Nunca vai dar certo, né,
não,
cara?
Não, não, nem acredito nisso,
sabe,
né?
E a gente sabe que vai, né, cara? E o grande lance é que a Bárbara fala.
Sim, sim.
É o que a Bárbara fala ali na hora que eles já estão indo embora, né? Os quatro. E a Bárbara comenta assim: ah, a gente via. Podia ter feito alguma coisa, né? Já imaginou? Botado um bilhete pro Robespierre ler. Aí a Susan fala, não ia dar certo, ele ia perder esse bilhete, ou ele não ia ler, ou ia acontecer alguma coisa que os fatos iam ser assim.
É.
Então assim, é legal que você vê que tem esse momento aí da Bárbara de, putz, a gente podia ter feito de um jeito que o povo realmente saísse por cima e não os tiranos que tomaram o poder.
Mas eu acho que a Bárbara aprendeu em Os Aztecas
que não se dá.
Deve tentar modificar a história, porque por mais que você tente, não adianta. A história, ela é escrita do jeito que ela é escrita e as coisas não vão ficar do jeito que elas são hoje se você mudar alguma coisa nelas, né?
É, então, tudo é aquele lance do bater de asa da borboleta, né,
sim,
cara?
Sim, total.
É, tudo tá preso numa linha muito fina, muito, muito a ponto de arrebentar de coincidências e coisas que acontecem.
E nessa primeira fase aí, do doutor, do primeiro doutor, do Ian e da Bárbara... É essa vibe, é essa pegada do tipo...
Não se altera.
Nós estamos aqui apenas para testemunhar, não se altera nada.
Somos observadores, né?
A regra é não mudar absolutamente nada. Isso vai mudar pra
não,
frente.
Não é nem a regra, assim, né? É um lance... Eles nem conseguem mudar nesse momento.
É.
Porque a série não tinha muito essa... Como ela tinha essa pegada de ensinar mais do que ser um sci-fizão,
sim,
apesar de ser muito sci-fi,
sim,
ela nem podia mudar, por exemplo, eles não podiam abrir uma história paralela onde o Robespierre saia vivo, entendeu? Porque isso ia quebrar a premissa original, que era ensinar pra molecada que tava vendo como
o
foi
que aconteceu de fato.
Inclusive, isso é uma coisa legal a se falar que a gente acabou esquecendo, a ideia desse arco existir foi do William Russell, né?
Sim,
do Ian.
Sim.
O Ian, não foi ele que escreveu o episódio, mas ele... Hoje em dia seria um story by, tipo...
Ele deu a ideia.
Como é que é? Não é story by, é o argumento. O argumento do episódio
isso,
é dele.
Isso.
Ele chegou assim pra galera ali, pra Verity,
era tudo muito colaborativo,
bora fazer,
né,
um episódio da Revolução Francesa? É legal, tem tempo, não tem episódio histórico pra ensinar as crianças. Ah, legal, vou falar com os roteiristas. E eles encomendaram esse episódio e foi, né, cara? É,
a Velvet é um produziu a ideia do Russell.
Exatamente, cara. É muito maneiro.
Muito
Enfim,
legal.
O Quarteto da Tardes aí sai, né? Volta pra Tardes aí rola... Isso é muito legal, porque como era o fim da primeira temporada, ainda tava tudo meio... Sabia que ia ter a segunda já, né?
Sim, sim.
Mas tava tudo assim... E aí, o que, que vai ser agora?
O que, que vai acontecer?
E justamente é isso que a gente tem. Porque o Ian pergunta, e aí, doutor, já que a gente não conseguiu devolver a gente, pra onde agora? E ele fala, meu caro Chesterton, o futuro, ele tá nas estrelas, a gente nem sabe, a gente nunca tem como saber direito o que
muito
vai acontecer.
Bonitinho.
E aí acaba, e aí a gente tem o próximo episódio, Terra Gigantes.
Planeta Gigante. Planet of Giants, Que é o primeiro arco
da segunda temporada
ainda com,
com
o Hardo.
O quarteto original ainda.
Sim, exatamente. Sim.
E cara, é um arco assim, de novo, a gente sempre vai falar isso quando tem recon, né? É uma pena... ter episódios perdidos, porque...
É uma pena.
Justamente o 4 e o 5 eram episódios muito importantes.
E você sabe que saiu a notícia essa semana, semana passada, enfim, que tem gente que tem alguns arcos e estão segurando.
Porque assim, a gente sabe que, por exemplo, lá em 2013, inclusive a gente até comentou isso no Twitter esses dias, quando tava passando o Enemy of the World e Web of Fear no Twitch.
Sim.
Até 2013 eles fizeram arcos completamente perdidos.
Perdidos.
E foram achados os rolos com os filmes, né, com o bruto da parada, lá na Nigéria, se não me engano.
Nossa, uns lugares nada a ver.
Por conta, né, são países que tinham exibição de coisa da BBC e acabou ficando um rolo perdido lá e recuperaram.
Isso.
E aí, o que anda... O papo...
E ficou lindão, e assim, remasterizaram, lançaram em DVD. São arcos muito bons.
O Web of Fear, ainda falta um episódio, né, falta três, mas não é nada que faça tanta diferença assim. Mas o lance é, o grande ponto importante aqui é que Doctor Who passou em muitos lugares do mundo e é quase que... É que eu não posso falar que é impossível, porque às vezes é, né? Mas assim, é muito, 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 muito difícil não ter nenhuma cópia em nenhum lugar do mundo. Rola o papo aí na boca miúda entre a comunidade de fã. Porque tem essa galera que são os hunters, né? São a galera que vive de caçar episódio da série clássica
e
perdida.
E vender. E ganhar uma grana.
Exatamente. Rola o papo que alguns desses arcos perdidos, não todos, mas uma boa parte... estão em mãos de colecionadores que não querem
Abrir mão. Não liberam.
Assim, eu tenho... A galera mais nova não vai lembrar disso nem fudendo, mas assim, o pessoal que tem na nossa cidade, assim, quase 30, 30 e poucos, vai lembrar da propaganda da tesourinha do Mickey, do eu tenho, você não tem?
Isso.
Exatamente isso. Tem
exatamente
gente que tem...
Isso.
E assim, a gente não sabe quem é, ninguém sabe quem é, são pessoas assim... Ah, dizem que tem fãs que tem e não querem liberar. Basicamente isso, ninguém sabe se isso é 100% verdade.
É, também não dá pra ter
assim,
certeza.
Até 2013 a gente não tinha dois arcos. E veio do nada. Nada garante que, sei lá,
daqui a
10 anos a gente já não vai ter uns arcos perdidos novos.
Se Deus
aí.
Quiser, né, cara?
Quem sabe
tá precisando.
Um Abominable Snowman, que é um ótimo arco, que é quase todo perdido. Esse que falta
o segundo
pedaços.
Doutor, né, que é o mais prejudicado aí.
Sim.
E o primeiro também.
O primeiro tem alguns bons,
alguns
cara.
Perdidos.
Galaxy 4.
Marco Polo,
Marco Polo,
porra!
A gente falou bastante aquele Galaxy 4 lá, que é um que dizem que é muito legal e que não tem absolutamente
nada
de Galaxy 4, né,
nada,
cara?
Nada, nada, nada.
Então, assim, não percam a esperança em relação a arcos perdidos deixarem de ser perdidos, né, cara? Mas a gente trabalha com o que a gente tem. E, por sorte, esse só faltava dois episodinhos nesse arco de 6 episódios.
Ainda bem.
Um arco muito bom. Um
arcão.
Que, ele é bem... É Doctor Who raiz mesmo.
Sim.
E chegou aquela hora de dar nossas notas, assim.
Opa!
Notas aí que vão rolar, como sempre, de Hartnell, que é esse doutor que tá revisando, a Whittaker, que é a doutora que vai entrar.
Que vai entrar,
aí, que
olha lá.
Batendo na porta,
a gente
tá chegando,
full
né?
Circle, né?
Sim, sim, estamos chegando full circle. Então, Thaís, fala aí pra gente qual a sua nota de Hartnell ou Whittaker pra Reign of Terror, e eu falo aí, coloco um desafio pra você.
Ai, meu Deus.
Dê sua nota em francês. Não a nota inteira, mas só o número.
Oh, mon Dieu.
Só o número em francês.
Oh, mon Dieu.
E o porquê, claro.
Vamos lá. Na verdade, eu não sei que nota eu dou pra esse.
Então, pensa aí rápido, tem alguns segundos.
Não sei, eu acho que eu daria, assim, um 8, 9, talvez.
Nossa, 9 é 9?
É.
Ah, você daria um Eccleston, melhor.
É, um Eccleston, tá, Eccleston, tá legal.
9 de 3, ok.
Eu acho que a gente tá num ponto aí, a gente já falou sobre isso aí durante o podcast, que eles já estão super entrosados, eles já são uma família, entendeu? Na verdade, eles estavam praticamente se despedindo ali e a Susan tá sofrendo, sabe? Tipo, ai meu Deus, eu não quero me despedir do Ian e da Bárbara. Tipo, já existe um apego muito grande entre eles.
É, mas tá sendo também é um foreshadow, né? Tipo, ó, eles vão sair. Galera,
vai rolar,
de casa.
Vai rolar.
Não fica confortável, eles vão sair. Ironicamente, a Susan acaba sendo antes deles, né?
É, e você vê também que o doutor, quando ele fala assim, ali também ainda no começo. É, não, vai, sai logo, não quero saber.
Que ele tá sofrendo, né?
Meu, ele não quer que os caras vão embora, sabe? Sim, sim. Fora isso, é uma puta lição de história. É muito gostoso ver todos os eventos se desenrolando na sua frente. E é legal que não é em termos... O que eu gosto mais de Doctor Who é isso. Não é em termos de documentário, quando você vê a França e o Reino do Terror e a Revolução Francesa.
Não é chato,
não,
né?
Você tá ali na vida do cidadão, você tá vendo ali o garoto Jean-Pierre. Você tá vendo ali o dia a dia. Você tá vendo o dia a dia. Você tá vendo assim, gente. Você tá vendo que tem gente sendo guilhotinada o tempo todo. Você tá vendo a perseguição política. Você tá vendo o dia a dia, o passo a passo.
Sim.
Do
povão, né?
Não, dessa época, saca?
Sim.
E isso que torna.
Recorte histórico.
É, esse recorte. Falar. Sabe, é isso que torna esse arco tão bom, tão legal, tão bacana. Sim.
Eccleston.
Un Eccleston. Un neuf.
Neuf de terre. Como é que é nono? Tipo ordinal ao invés de cardinal.
Agora você tá.
Tá bom.
Pedindo demais.
De terre neuf.
O de terre neuf.
De terre neuf.
E acho que é isso. E você? Quer saber sua nota?
Pô, espera aí. Minha nota, olha. Seguindo aí. Deixa eu ver.
Ah lá. É difícil, né?
É difícil. Em especial porque a gente tem um buraco no episódio.
É. Mas aliás, a gente perdeu uma das melhores partes do episódio.
Então, eu não quero dar uma nota baixa, mas...
Mas o que a gente viu também é muito legal.
Mas,
Você vê que tem uma qualidade já.
Sim,
incrível.
Sim. Eu dou aí pra esse
o
episódio...
O ritmo, tudo é legal nesse episódio.
Sim, ele não é um episódio lento, né,
nada.
Cara? Ele é um episódio
não,
bem
passa
dinâmico.
Assim, passa
bem rápido. Eu dou... foda, porque eu tô entre um Le Docteur de Guerre...
Olha lá!
E um... Como é que é 10? Pra 10 mesmo?
Diz.
E um diz.
Tá
eu não
bom.
Sei, eu não sei. Então talvez...
O Doutor da Guerra é 8,5.
Então, mas aí como eu tô entre um e outro, eu não sei direito, eu vou fazer 9. A média e vou dar um neuf.
Um neuf.
Um neuf, um Eccleston também.
Eccleston.
E justamente pelo mesmo motivo que você falou, assim. É um episódio que ele te dá uma aula de história sem ser aquela porra chata de tipo... documentário History Channel que passa pra gente no ensino médio,
ou
sabe?
Decorar data, decorar nome de lugar.
Sim, e assim, ele te bota, é quase como se fosse a gente estivesse jogando um videogame, né? Assim, a gente não tá jogando, mas a gente tá dentro da ação, né? Tipo, é a Revolução Francesa, tô gritando, mas a gente tá ali, a gente é um dos prisioneiros, porque é o que a gente sempre fala, né? Acaba que o telespectador, ele vira um pouquinho um companion que só observa,
a
né,
A gente
cara?
Tá
um
junto
watcher.
Com o time
quando
Tardes.
A gente, quando tá falando de um prisioneiro, a gente tá na prisão com eles. Quando tá falando de pessoas se passando por outro, espionagem, a gente tá no meio da espionagem.
Sim, sim.
Então, assim, mostra... Ou, por exemplo, não mostra o óbvio, né? Porque aí você pensa, Revolução Francesa vai mostrar o Napoleão e, de novo. O Napoleão aparece em, tipo, 5 minutos do episódio
no
do arco todo. Não muito, assim, uma porcentagemzinha. E a massa mesmo, o bruto do episódio... É o pessoal, as pessoas menores, os cidadãos menores que estavam. As engrenagens que estavam rodando toda essa revolução,
e
né?
E esse cara inglês ajudando as pessoas, sabe?
Tipo, a resistência, né, cara?
É muito legal.
É muito legal. Vale um 9, esse 9 de 3 não é uma nota baixa. Queria, assim como todo Recon, né? Eu queria que a gente não tivesse episódio perdido, porque eu acho que esses que a gente não tem. São justamente os que tem mais ação,
sim,
tem mais...
Sim.
Tem o lance também não ser um episódio limpinho, ele não tem medo de mostrar...
Não, tem morte
tipo,
pra caralho.
É assim, crianças, vamos aprender...
o tempo todo.
Vamos aprender sobre a Revolução Francesa. Não é bonito.
Não é bonito.
Então, assim, gente toma tiro, gente inocente morre.
Guilhotina.
O menino que ajuda o doutor, o pai dele morreu nessa porra.
Sim.
Tem guilhotina o tempo todo. Então, assim, é feio porque a história é feia.
É.
Entendeu? O mundo, ele é construído
não
em
é
pilares
de
sangue.
Não. Não é unicórnios e arco-íris.
Alguns arcos de Doctor Who até podem ser, mas esse não é.
Quase
cara.
Nenhum é, né?
Não, mas tem episódio que é o sci-fi maluco.
Que
é, ele pode ser qualquer coisa, mas esses históricos geralmente não são, porque a história do mundo não é tão bonita assim,
isso,
né, cara?
Isso, exatamente.
E Doctor Who tem essa coragem de mostrar. Então vale aí um 9 de 13, daí a nossa média de hoje, que é um Eccleston. Que cabe muito bem, já que também estamos revisando aí a primeira temporada de 2005.
Olha lá, olha lá.
E
tá tudo interconectado.
Também jogamos aí, jogamos a bola, como é que é bola em francês? Jogamos le bol pra vocês aí. Eu tô fazendo essas perguntas, aí você querendo me matar, porque de surpresa ela fica meio sem reação.
As pessoas acham que eu falo francês, eu não falo não, eu só faço Duolingo.
Mas o não é do francês?
Ai, meu Deus.
Muita gente acha isso. Mas enfim... a gente joga a bola pra vocês também em casa ou no trabalho, enfim, onde vocês escutam a gente, como eu sempre falo, pra dar também a nota de vocês pra The Reign of Terror, cara, esse arco aí que é o último arco da primeira temporada de Doctor Who. E por quê? Se você viu no Twitch, conta pra gente também a experiência que você teve assistindo no Twitch com o mundo, que é uma coisa muito bacana.
Maravilhoso.
Levanta aí os seus pontos, justifica as suas notas e conta um pouquinho pra gente sua experiência aí sobre esse episódio histórico, dando sua nota de Hartnell ao Whittaker, como sempre. Pra isso, você vai precisar daquilo que a gente sempre fala, na verdade, a gente não, que a Thaís sempre fala com esse quase sotaque francês dela, essa voz de locutora de rádio dela aí, é quase parisiense. Fala pra gente o e-mail do Dr. Brasil, o pessoal poder mandar essa cartinha pra gente.
podcast@drbrasil.com.br
É, como eu falar direito, as pessoas não vão saber, né?
podcast@drbrasil.com.br
Exatamente. Também temos ali o nosso livro de história, né? Que é o Facebook Dr. Brasil, que a gente joga tudo. Tudo que a gente posta, tudo que a gente chama, curiosidade e tal, tá lá no Facebook, que é o...
facebook.com/drbrasil
Temos também aquele pássaro, como é o pássaro? É um pássaro francês, é um pássaro que tem a asinha assim pra dentro da pena, apertando.
C'est un oiseau.
Como é que é pássaro em francês?
L'oiseau.
L'oiseau? L'oiseau. Temos também ali o
l'oiseau.
O l'oiseau.
É,
como é que é azul?
L'oiseau.
Como é que é azul?
Bleu.
Então, o l'oiseau bleu do Dr. Brasil, que é le Twitter do Dr. Brasil, que é o
twitter.com/drbrasil.
Temos também o Instagram, que é a nossa loma digital aí, né? Que é a nossa câmera, nós fazemos stories chamando algumas coisas, nós tiramos fotos, que também
le
é...
Le photo,
que é o Instagram do Dr. Brasil, que é o @drbrasil. Como eu sempre falo, somos Dr. Brasil em todas as redes sociais que você for procurar. Dr. Brasil tem a nossa carinha, a gente, você pode dar like lá, você pode vir conversar com a gente. E também fica aí a chamada que fizemos no último podcast, que eu vou sempre lembrar de fazer agora. Se você é um dos assinantes nossos do iTunes...
Sim!
Tira os minutinhos, vá lá, dê suas cinco estrelinhas pra gente lá. Deixe seu review, porque isso é muito legal, que quando você deixa seu review lá e dê suas estrelas, o nosso podcast, ele sobe na relevância do iTunes.
Isso.
E isso é bom, porque ele pode cair, às vezes, num recomendado de uma pessoa com uma...
Olha lá.
É, podcast sobre séries. Aí vai ter lá o Dr. Brasil.
Tá lá.
Vai ter o da BRCast lá. Ela vai falar, putz, o que, que é isso? Vamos ver qual é. E ela vai cair num...
Ela vai descobrir que existe uma série maravilhosa.
Pois é. Assim como tivemos e-mails hoje que falam de pessoas que como começaram a ver, quem sabe você, dando o seu review, dando sua notinha lá, você não vai estar sendo responsável por fazer Dr. Who entrar na vida de alguém.
Pra criar mais fãs.
Olha só,
pelo mundo.
Isso.
Maravilhoso.
Exatamente, cara. E fazer essa pessoa aí...
É importantíssimo.
Entrar nesse mundo, nesse reino...
Fundamental.
Não de terror, mas esse
pelo
reino...
Pelo amor de Deus!
Esse reino de fãs.
Exatamente.
Que são os Rubens. Exatamente, cara. E é isso, cara. Por hoje é só, por essa semana é só. Talvez aparecemos aí com algum extra semana, não sabemos, né, cara? Mas, com certeza, semana que vem estaremos aí. Já, cara, chegando cada vez mais perto aí do nosso casamento, da nossa lua de mel. Daqui a pouco talvez tenha um triatinho aí, porque já sabe, né?
É.
A gente vai estar no de mel, né? Mas enfim...
Prioridades, né, galera?
Não, o DWR quer ser...
Não, mas é apenas... Sabe. São pequenas férias, a gente volta em breve.
É, sim. É. Não, mas eu acho que semana que vem a gente já tá indo, tá? Não tenho certeza, acho que não. Veremos. Se não for semana que vem, na outra a gente tá
na
aí.
Na outra, com certeza.
Mas a gente se vê, somos aí nas redes sociais. Vamos nos falando. E aquele abraço.
Falou!
Tchau, tchau.
Au revoir. Au revoir, Bento!